Boa tarde aos vereadores, vereadora Vanessa.
Boa tarde.
Ao rapaz da Rádio Cassino. Temos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 23 de março de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galteri.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado é do grupo de risco. Está trabalhando de casa.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
O mesmo também é do grupo de risco e está trabalhando em casa e os seus gabinetes estão trabalhando na Câmara.
Vereador Irandi da Silveira.
Vereador Irandi está participando de uma reunião em Rio Grande sobre a pesca e daqui a pouquinho mais já está aqui conosco. Verificado o quórum, demos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Oliveira.
Eclesiástico. Que os teus... sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Qual o governador da cidade? Tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está nas mãos de Deus. Ele lhe suscitará, no tempo oportuno, um governador útil. A prosperidade do homem está nas mãos de Deus. É ele que põe na fronte da escriba um sinal de honra.
Leitura da ata da sessão anterior, secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 007 de 2021. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Oliveira, Luiz Galtério, Irandi da Silveira, Ronei Silva, Cristino Matos Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, com ausência dos vereadores Idomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19, forte no disposto da resolução de mesa 005 de 2021, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi procedida a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 006 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovação por todos os vereadores presentes. Na sequência, lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado por todos os membros da sessão do dia 23 de 3 de 2021. Passemos para o expediente.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 003-2021. São José do Norte, 23 de março de 2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à prefeita municipal que, se possível, seja feita a retirada do lixo e o descarte no local adequado. Devido à grande circulação de pessoas na orla da praia do Mar Grosso, nota-se que tem aparecido grande quantidade de lixo e o senhor Luiz tem recolhido, porém o mesmo não tem onde descartar. Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 004. São José do Norte, 23 de março de 2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria competente, realize a poda das árvores da Rua das Taquaras, na povoação da Barra, bem como a limpeza da vala da mesma e da travessa Brum. Justificativa em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Luiz Galtério, pedido de informações. Ilustríssimo senhor presidente, honrado e cumprimentá-lo. Depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis do pedido à prefeita municipal para que preste informações através das secretarias competentes acerca dos recursos provenientes do programa Previne Brasil, antigo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PEMAC. Entre o rol de informações que pleiteamos estão os montantes recebidos pelo Executivo Municipal nos últimos 12 meses e a atual situação de repasse aos profissionais que compõem o quadro da Atenção Básica de Saúde da Prefeitura Municipal. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 007. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo. Depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação à Prefeita Municipal para que promova a desobstrução das drenagens no Rincão do Estreito, onde produtores, ano após ano, vêm perdendo safras de cebola e ficando impedidos de desenvolverem outras atividades em suas propriedades. O descaso do poder público é a marca maior diante das injustiças hídricas que muitos nortenses sofrem em nossa zona rural, especificamente nesta região onde grandes produtores têm efetuado a transposição da bacia hidrográfica do Banhado do Estreito com a omissão e a complacência da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Histórico o qual é narrado por diversos indivíduos e que este mandato parlamentar compreende como infração e crime de impacto sinérgico nas terras produtivas, nos ecossistemas e na própria capacidade produtiva e economia da região. Este mandato e as famílias que sofrem com o descaso até aqui exigem uma postura clara e objetiva do governo municipal com as ações pelo bem da coletividade. Queremos a limpeza das valas e o escoamento do Rincão do Estreito até a Laguna dos Patos. Justificativa. Há anos que os produtores do Rincão do Estreito sofrem com as transposições das águas e reivindicam a manutenção por parte da SMOL e SMAP na região. Vereador Luiz Galtério. Gabinete do vereador Luiz Galtério, pedido de informações 003. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de pedido de informações ao Poder Executivo a respeito da obra de contenção que se faz necessária na Travessa 15. Justificativa. É uma demanda antiga dos moradores, a qual o governo ainda não executou. Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 008. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação ao governo municipal de instalação de banheiros e sombreiro no cemitério da Capela. Justificativa. Esta é uma demanda trazida ao nosso mandato legislativo pela comunidade, a qual relata desconforto da falta de estrutura no referido cemitério municipal. Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Cristino Matos de Azevedo, indicação 002. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, indica a senhora prefeita municipal que, através da secretaria competente, para que seja feita a construção de uma rótula nas ruas Edgardo Pereira Velho e Luiz Galtério. Justificativa, prende-se a tal indicação ao fato de que o local tem grande fluxo de veículos. Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia. Na ordem do dia, não tendo... Não
tem palavra.
Não tem. Tem ordem do dia, tem palavra. Tem. Passemos para a ordem do dia, tem matéria. Com a palavra, o vereador Ronei.
Se pudesse passar o meu projeto, o 003, o 004, com o apoio do pessoal.
Se os nobre vereador concordar em passar a matéria do vereador Ronei para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado pelos vereadores presentes. Acho que esse é 003-004, né? Algum mais vereador quer fazer algum pedido? Então, passemos para o expediente. Não, para a ordem do dia. Desculpe.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 004. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio desse solicitar que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria competente, realize a poda das árvores da Rua das Taquaras, na povoação da Barra, bem como limpeza da mesma na Travessa Brum. Justificativo em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB.
A palavra está com o requerente da matéria, número 004, do vereador Ronei Carteiro.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura, ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Esse é um pedido que a comunidade da povoação da Barra já vem me comunicou já há um tempo atrás. E como agora vai pegar a época das chuvas, então seria de extrema importância que esse trabalho fosse feito o mais breve possível, para que quando ocorra a quantidade maior de chuva, as pessoas não fiquem ilhadas lá, porque a água invade as terras e as casas. Então, essas limpezas e essas podas são de extrema importância para aquela comunidade. Eu espero o apoio de todos os nobres edis e agradeço a atenção de todos.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Ponte, do PSL.
Primeiramente, vereador Ronei, parabéns pela proposição. São matérias pertinentes. A gente que conhece o nosso município de ponta a ponta, na verdade, cada vereador conhece um pouquinho mais de cada lugar, mesmo assim conhecemos grande parte, sua matéria é pertinente, e eu acho que esse é um dos trabalhos dos vereadores, né? Trazer a reivindicação do munícipe e também, às vezes, até dar luz ao governo a matérias que possam estar passando desapercebidas. Tem o nosso apoio e esperamos que o governo cumpra com o seu dever, através do requerimento legislativo do senhor. Parabéns, estamos juntos nessas matérias aí referente à comunidade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Quero falar para o vereador Ronei que é de grande importância para aquela comunidade, para eles verem como tem alguém que se preocupe com eles. E o vereador Ronei é muito preocupado com essa questão. E é uma coisa simples que o governo possa fazer. Parabéns, vereador Ronei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Quero parabenizar o colega, principalmente conheço aquela localidade, seguida estou indo lá. E realmente, esperando que agora, me parece, conversando com o pessoal que trabalha hoje na oficina da prefeitura, que a máquina parece estar pronta, que vai fazer as podas. E eu acho que hoje a ideia que que o Executivo possa hoje pegar e fazer o trabalho por todo o município, iniciar, já vai corresponder com os pedidos do vereador e onde estiver precisando. Nem que o vereador não pediu, mas se tiver lugares, eu acho que hoje o quadro da prefeitura, dos diretores de obra, tudo, tem condições de andar por todos, acho que andam, eles devem saber a situação de todo o município, né, em toda localidade, em todo lugar, ver onde tem necessidade, e realmente essa máquina é importante demais. Essas máquinas. E hoje, a gente sabe que é fácil hoje fazer licenciamento para Taquara, eu não sei como é que nós vamos fazer, né, vereador Ronen. Maricá é fácil, assim que vai Taquara, ainda não vi, mas eu acho que se realmente agora toda está prejudicando, tem que mudar também, tem que fazer também, espero que. Então, está de parabéns, Sua Vossa Excelência, para seu trabalho, senhor favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, gostaria de contribuir, porque o Beco das Taquaras tem sido bastante demandado, né? Já fizemos aqui pedido para desobstrução do dreno, né? Isso em 2018, 2019, né? Quando choveu bastante. Né? A própria poda ali tem bastante aroeira, né? Nem é tanto maricá, aquela região não tem maricá, é mais aroeira que cresce ali na borda do Beco das Taquaras, e tem muitas moradias ali, né? Muita gente que mora ali, né? Pescadores, tem pessoal que agricultura também. Seu Domingos, né? Tem uma chácara ali, muito meu amigo. E eu acho que é de muita valia, né? E só para contribuir com o que o vereador Cristino disse aqui, a taquara não é uma espécie nativa, né? Então ela não tem restrição ao corte, né? Então não tem restrição alguma na legislação do Estado do Rio Grande do Sul, né? Não na... porque a lei que rege é do Estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que só para facilitar mais a demanda, a taquara ainda ajuda muito para secar roupa, né, e o remo dos caicos e muita coisa lá na comunidade da Barra. Né?
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação do requerimento 004/2021 do vereador Ronei Carteiro. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23/3/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 003. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à prefeita municipal que, se possível, seja feita a retirada do lixo na Praia do Mar Grosso e o descarte no local adequado. Justificativo em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, o proponente da matéria, requerimento 003/2021, do vereador Ronei Carteiro.
Bom, eu fui procurado pelo professor Luiz, que era professor de História, muito meu amigo. Eu tive aula com ele desde a quinta série até terminar o segundo grau em São José. E ele faz um trabalho excelente lá de limpeza da orla lá. E ele me disse que o pessoal não está indo lá para coletar, e ele está juntando e está ficando o lixo parado sem o destino adequado. E me veio essa ideia de pedir para a prefeitura, se puder ir lá recolher, ou com períodos diferentes, né? Tentar ajudar ele, porque o trabalho que ele faz é muito importante para a limpeza das dunas lá, e ele está se sentindo meio que sozinho, né? Então, eu acho que o poder público serve para isso. Não? As atitudes corretas e boas, elas têm que ser incentivadas e apoiadas. Eu espero que todos vocês ajudem a aprovar esse pedido e que o executivo seja o mais breve possível para tomar as atitudes. Obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem use da... O vereador Luiz vai querer
a palavra. A palavra, presidente.
Palavra com o vereador Luiz Galteri, do PT.
Quero me somar ao esforço do Ronei, do vereador Ronei, né, porque a gente agora mesmo identificamos, né, até conversamos com o pessoal da cooperativa de reciclagem, eles estavam com problema no caminhão, né, para fazer, deu essa maré alta, né, e vem muita PET, vem muito lixo plástico do mar, né, um pouco desce da lagoa, né, e sai na boca da Barra e daí vem à praia, um pouco é jogado pelos navios, né, e barcos de pesca, enfim. Mas se soma na beira da praia um monte de resíduo plástico, né? Que boa parte dele vem com as marés, né? Alguma parte é de responsáveis que jogam nas dunas ou que, quando vão à praia, deixam. Mas essa é uma manutenção que tem que ser feita de forma permanente, né? Eu dei no Conselho de Meio Ambiente, eu dei a dica para que, através de um convênio com o Porto de Rio Grande, já que tem toda a atividade portuária ali, e boa parte de resíduos que vem aqui vem também de embarcações que acessam a Costa Gaúcha, né, para que o porto custeie as cooperativas de reciclagem, né, de Rio Grande, do Cassino, e de São José do Norte, num termo de convênio para que se faça permanentemente a limpeza da praia. Né, para que assim possa-se ter um manejo permanente de limpeza dos resíduos recicláveis que estão na praia. E aí a gente vê atividades individuais, né, lutas solos, né, digamos assim, como a do professor Luiz Conceição, que faz esse trabalho na Costa Oceano, né, e deixa sua mensagem de educação ambiental também, né, em relação à preservação daquele ecossistema costeiro, mas que o poder público, né, vem, de certa forma, negando isso. Eu, enquanto servidor da Secretaria de Meio Ambiente, né, ajudei a promover muitas vezes limpeza da praia, né? Enquanto cidadão, morador da praia, participei muitas vezes, ajudei a mobilizar e participo sempre que podemos, né? Mas com a pandemia a gente não conseguiu promover. Sempre, todo verão, a gente promovia uma, duas limpezas, uma no mole e outra no centro, né, na praia. E teve ano da gente coletar fogão, coletar uma série de resíduos ali, né? Eu acho que, para dar visibilidade, acho que esse trabalho feito pelo Conceição na praia é realmente um trabalho importante para chocar a sociedade em relação ao que temos consumido, a, né, em relação à nossa forma de poluir também, né, enquanto sociedade. E precisamos, sim, manter... Eu acho que é importante as mensagens pontuais, mas nós precisamos de política pública para isso, né? Então, política pública é criar alternativa para custear, né, custear o trabalho, porque hoje a cooperativa Copinora de Reciclagem, né, quem quiser conhecer, vai no galpão, nos dois galpões, agora que eles ampliaram, né, até o teto de fardos, né, de plástico, alumínio, lata, ferro, vidro, né, e uma série de resíduos que estariam jogados aí na natureza. Então, é importante também de apoiar a economia popular solidária da reciclagem, né, porque não, a gente não vai conseguir dar a destinação correta e adequada se não tiver se não estivermos fazendo parte de uma cadeia integrada de destinação final desses resíduos. E, para isso, tem algo que é extremamente importante, que é a logística, porque o transporte está caro, o diesel está caro, né, o valor pago pelos resíduos é extremamente baixo, né, a rentabilidade é baixíssima, então tem que se coletar muito para poder destinar algo que não rende tanto, né? Então, é importante estar integrado nas redes, e a cooperativa ela, está na rede nacional, rede Reciclar, né, agora, e a gente está numa batalha grande, aí eu, de forma externa, né, conquistamos uma emenda de um caminhão que, infelizmente, atrasou por conta do desgoverno Bolsonaro, que mudou toda a logística de investimento, né, do cadastramento de emendas, deixando para... daqueles partidos de oposição estão deixando para lançar a mão por fim, né? Então, a infraestrutura hoje da cooperativa, infelizmente, trabalhar com uma caçamba bastante precária, né, que a prefeitura cedeu, mas antes essa caçamba do que nada, né? Então, tem uma série de coisas. Precisamos de moedor de plástico para a cooperativa. São José do Norte precisa destinar também um moedor de vidro, né, para destinar o vidro, poder compactar ao máximo para poder caber nas cargas. Então, acho que o debate da limpeza da orla entra nesse conjunto de ações, né, e perspectiva que só a vontade política e programa de governo vai fazer acontecer. Senão, a gente vai continuar vendo, né, as lutas que são feitas e que, né, às vezes não são valorizadas, né, e que são tão importantes para a gente poder ver uma sociedade, né, vivendo num ambiente mais sadio e com essa beleza natural que a gente tem em São José do Norte.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Primeiramente, quero parabenizar, não apenas pela atitude de querer retirada de entulhos, de lixos, mas também pela menção do nosso eterno professor de história, eterno ser humano que mora no nosso coração, que é o professor Luiz, que é uma pessoa que, quando a gente vê, assim, eu vou até fazer uma menção a outra pessoa, que nem o Talã, quando a gente vê o Talã, vê o professor Luiz, são pessoas que tocam o nosso coração, que fizeram parte da nossa infância, da nossa educação e da nossa ocupação, e nos trouxeram coisas boas, que nos trouxeram até aqui. Vereador Roneiro, está de parabéns. E as colocações do vereador Luiz também são pertinentes, que políticas públicas precisam ser estabelecidas, não apenas pedidos, né, de vereadores ou ações em separado. Porém, a gente, há poucos dias, tive uma conversa com o secretário Danúbio e tem uma ação muito importante que o governo, nas próximas semanas, ou no próximo mês, por aí, eu não tenho informação ou dado concreto agora, vai implementar, que é o transbordo, né, umas medidas que vão ser colocadas no transbordo que vão otimizar o lixo que vai para a Candiota. Obviamente que eu não estou fugindo da matéria, é questão de lixo, de recolhimento de lixo, otimizar para que a gente diminua o transporte de lixo para a Candiota e fomente o trabalho, porque lixo é luxo, né? Na verdade, para grande parte da sociedade, o lixo se torna renda e esse trabalho é de extrema importância. Também nos entulhos que são recolhidos pela cooperativa, não apenas a... eu digo a cooperativa do recolhimento de entulho de casas, que a gente trabalhou ontem aqui em plenário, né, está sendo elaborado um local, né, com as baias separadas para eletrodomésticos, madeira e tal, que será de grande importância até para que a cooperativa possa ir lá e resgatar muitos materiais que para eles vão virar dinheiro. Parabéns, vereador Ronê, estamos juntos também nesta batalha.
Eu quero registrar a presença do ex-vereador e secretário de governo, Fernando Antônio Machado, que está acompanhando a sessão da Câmara de Vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados; discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de 13 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 001, São José do Norte, 22 de março de 2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à prefeita municipal que providencie a sinalização em azul na vaga especial para idosos do estacionamento em frente ao Banrisul, bem como acrescente a preferência também para os deficientes físicos. Justificativa em plenário, Ronei Silva, PSDB.
A palavra com o autor do requerimento 001-2021, vereador Ronei Silva Carteiro, vereador do PSDB.
Primeiramente, esse trabalho, eu já tinha pedido a faixa para idoso, né, a vaga ali, que é a legislação, diz que eles têm direito, né, é um direito deles que... Geralmente, os direitos a gente não consegue muito descobrir. As obrigações, elas chegam a cavalo, e os direitos, eles ficam meio escondidos. Então, a gente tinha pedido para idoso, e mesmo assim o pessoal continuava a usar a vaga de idoso. Agora, nós estamos pedindo para pintar de azul e ampliar também para deficiente. Conto com o apoio de todos os vereadores. Essa é uma matéria que vai impactar bastante ali no pessoal que usa aquela organização ali do Banrisul. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não temos quem faça mais uso da palavra, passemos para a votação. O requerimento 001-2021 do vereador Ronei Silva Carteiro, vereador do PSDB. Quem concordar, permaneça sentado; quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 002. Senhor presidente, honrado cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à prefeita municipal que providencie a manutenção da rede de esgoto da Rua 5, bairro Carlos Santos. Justificativa em plenário, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Com o autor do requerimento 002-2021, Ronei Silva Carteiro, vereador do PSDB.
Bom, como todos sabem, começou a pavimentação das ruas do bairro ontem, e eu já tinha sido procurado por moradores ali, reclamando que o esgoto, em certa parte da Rua 5, ele encontra-se obstruído. Então, para a gente não fazer um trabalho mal feito, ao meu ver, né, seria de extrema importância que fosse revisto aquilo ali, aquela rede de esgoto, fosse olhada novamente, para que depois de revisada, sim, colocasse a pavimentação, para que não tenha que ser aberta a pavimentação depois de ter colocado ali. Então, essa é uma demanda que a comunidade veio me trazer, e eu espero o apoio de todos os colegas aí, para que a gente possa conseguir essa desobstrução da rede de esgotos, para que o calçamento também venha e possa somar isso à benfeitoria, para o pessoal daquela comunidade lá.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Quero dizer ao vereador Ronei, o carteiro, vereador do PSDB, que é de grande importância a sua preocupação, porque não adianta tu fazer o serviço e depois ter que abrir de novo para fazer a limpeza do esgoto. Então, que tome a providência de fazer a limpeza do esgoto para depois fazer o calçamento. Parabéns, vereador Ronei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, do PT.
É importante, senhor presidente, nós começarmos a entender como está se colocando a gestão pública no que diz respeito ao saneamento básico e às drenagens no bairro Guarida, né, e aquela região toda, porque o Arroio Laracha, o município está jogando todos os efluentes daquelas casas para o Arroio Laracha, né? O município está sendo complacente com a contaminação de um rio e com a contaminação do lençol freático. Essa é a realidade hoje que se coloca. Quando a gente mistura nossas ideias em relação à drenagem fluvial e à drenagem cloacal. Porque hoje já é de praxe se colocar esgoto para dentro da drenagem fluvial. No entanto, a gente tem que pautar aqui nessa casa também, e aqui eu me coloco como responsável por isso, a necessidade de saneamento básico. Nós temos um plano de saneamento aprovado. Quais são as medidas que o governo está adotando para tratar de forma individual ou de forma coletiva, os efluentes. Porque tudo que a gente tem visto em relação à regularização fundiária e também à situação ambiental das contaminações do lençol freático, de onde a gente bebe a água, que a Corsã capta para tratar e nos servir, tem sido muito teórica ainda. Via prática, temos projeto apresentado para a FUNASA, temos projeto para captação de recurso. O município está se credenciando para captar recurso, ou a gente está trabalhando ainda na retórica política, legislativa e administrativa. Então, acho que São José do Norte parou no tempo no que diz respeito a saneamento. Se nós tivéssemos umas 10 ou 15 estações de tratamento, igual o que tem ao final da Edgardo Pereira Velho, que trata cerca de 7 a 10% dos efluentes de São José do Norte, nós trataríamos todo o esgoto da cidade. Então, por que não pensar em fazer esse investimento de longo prazo num plano de médio e longo prazo para São José do Norte e a gente, enquanto legisladores, mandatos, vir a contribuir com esse processo? Porque hoje a gente não tem a clareza das ações do governo em relação a isso. Porque acaba que as obras de infraestrutura elas estão voltadas a manter as coisas como estão. Não estão voltadas a conduzir os efluentes das casas, o esgoto, mais precisamente falando, para o tratamento. E isso é extremamente importante para a saúde pública. Se a gente for ver, é consenso na ciência e no mundo inteiro, a relação que tem da falta de tratamento de esgoto, a contaminação das águas e a saúde pública. É uma relação estreita demais. Então, a gente vê assim, que a comunidade da Quinta Seção da Barra, que a gente falava que anseia por água potável, dentre outras comunidades que precisam de água, outras expansões da borda urbana do próprio centro urbano de São José do Norte, é louvável, vereador Ronei, a gente pautar a tubulação, a drenagem. Mas a gente precisa de ações concretas para que não estejamos somente aumentando um problema ambiental de contaminação por conta dos efluentes. E aí é uma responsabilidade da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Prefeita, de forma geral, para encaminhar as diretrizes de governo para que possamos avançar no saneamento básico. Eu sei que tem uma relação com a Corsã, que já foi cobrado da Corsã, a parte de saneamento básico e tal, mas são ações mútuas. O município tem que ter a sua contribuição também. E espero que tenho esperança que a gente possa avançar nisso nessa legislatura e, quem sabe, daqui a algum tempo possamos ter do Poder Executivo algo concreto nesse sentido.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Lincoln Ponte, do PLS, líder do governo. PSL. Já estou
botando. Tem problema não, senhor presidente. Uma boa noite, secretário-geral de governo. Chegou depois das nossas considerações. Vereador Arandi, muito boa noite, meu amigo. Parabéns, vereador Ronei, representante nato do bairro Carlos Santos e de toda a sociedade. Anda muito, anda bastante, conversa com muita gente e traz as demandas até aqui. Sobre a questão do esgoto cloacal, da contaminação dos efluentes e de possíveis doenças oriundas deste tratamento. Óbvio que, até como foi colocado pelo vereador Luiz, que é conhecedor da causa, a Corsã precisa tratar nosso esgoto local. E nós, como ontem e em outras possíveis futuras moções, apelos, pedidos, indicações, iremos apoiar a Corsã, é hora de tocar o dedinho na moleira e fazer com a Corsã do Eduardo Leite, a Corsã do Sartori, a Corsã do Tarso, a Corsã da Ieda, a Corsã do Brito, que faz 55 anos que existe e não trata o nosso esgoto cloacal. A Secretaria Municipal tem notificado, tem feito a sua parte, e não estou falando apenas do governo da prefeita Fai, eu sei que outros governos também fizeram. E os gerentes que por ali passam, passam para os superintendentes, o superintendente passa para não sei quem, passa não sei quem, fica por isso só, recorrem. E o esgoto cloacal, que para mim tem, olha, até mais importância do que o tratamento da água, porque a água de poço, muitas vezes, com um certo tratamento ali na caixa d'água da casa da gente, é muito mais saudável, talvez, do que a água quando a água falta. Quando a água falta, que vem aquela água preta, que todo mundo posta no Facebook, marca a gente, marca o vereador Luiz, marca a Vanessa, marca o Ronei, marca todo mundo, marca até quem não é mais vereador, marca todo mundo. E cadê? Tem uma ação, talvez por isso também o governador queira se livrar da Corsã, né? Porque tem uma ação, e não deve ser só em São José do Norte, para que a Corsã pague R$20 mil dia por não ter um plano de saneamento do esgoto local. É obrigação do município? Claro que é. Secretaria do Meio Ambiente, planejamento. Planejar as coisas, obviamente, não calçar, vereador Luiz, concede e deixar...
Concede uma parte, colega?
Lhe concedo, com certeza. Eu lhe concedo.
Não, eu tô contigo nessa análise, mas é bom a gente lembrar que até 2016, São José do Norte não tinha um plano de saneamento, né? O município não tinha. E a Corsã se protegia nesse argumento, né? Ah, o município não tem claras diretrizes para a gente trabalhar e tal. Bom, de 2016 para cá... Né, a gente tem um plano, né? O governo do ex-prefeito Madruga, né, ele trabalhou nesse sentido, aprovamos via decreto, o governo da prefeita entendeu por bem, né, aprovar via, através de lei, as cartilhas foram revalidadas e tal. Bom, tínhamos um trabalho nesse sentido. De 16 para cá, a gente conseguiu, né, palpar melhor esse assunto, né? Então, nesse sentido que eu também... Acho que a Corsã tem sua cota de grande com o São José do Norte, mas o município deixou a dever durante muito tempo. Né? Até 16 não tinha plano.
Mas como é uma... obrigado, vereador Luiz. Mas como é uma companhia rio-grandense de saneamento, o patrão maior dessa companhia é o governo do Estado. E seja ele quem for, se o Luizinho Pontes, meu pai, tivesse sido governador e não tivesse tratado a pauta com o devido cuidado, eu estaria malhando aqui, sim, com certeza. Porque quem falha primeiramente é o governo do Estado na questão de saneamento. Que eu tenho certeza que 317 cidades, se 17 cidades têm tratamento de esgoto, é muito. É isso que a gente fala, e em favor da Corsã.
Quero parabenizar o vereador Ronei por esse trabalho, pela explanação do vereador Lincoln, que é de grande importância para as pessoas saber que a maior responsabilidade é da Corsã. A Corsã não vem fazendo a sua parte, mas no seu papel de água, ela cobra o seu esgoto, mas ela não presta o serviço que tinha que prestar. Também concordo com o vereador Luiz, tínhamos que ter um plano, sim, um plano municipal de esgoto, mas que a maior responsabilidade não é do município, é da Corsã. E hoje eu estava assistindo a Câmara Rio Grande e o vereador Juquinha está entrando com uma ação contra a Corsã pelo péssimo trabalho que ela presta à comunidade de Rio Grande. Então, tem que parabenizar o vereador Ronei, por esse trabalho, o vereador Linco, por essa explanação, que é assim que a gente se faz as coisas, a comunidade vai entender, e isso a Câmara de Vereadores está de parabéns por ter vereadores bem instruídos, sabendo da matéria, como o vereador Luiz, que é um especialista na área ambiental. É sim, vereador Luiz, o senhor conhece muito a área ambiental, como tem o vereador Irandir, que conhece muito a área da pesca. Tem o vereador Cristino, que tem o seu trabalho. Tem o vereador Nedim, tem o seu trabalho. Tem a vereadora Vanessa, tem o vereador Penteado, tem o vereador Ildomar, mas que tudo se some para o bem da nossa comunidade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento do vereador Ronei Silva Carteiro, vereador do PSDB. Requerimento 002. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de 3 de 2021. Passemos para a posse da matéria.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira, requerimento 008. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que os moradores da rua Almirante Tamandaré, no trecho entre a rua Marechal Floriano e Edgardo Pereira Velho, solicitam-se o recalçamento e a limpeza do esgoto fluvial e cloacal. Justificativa em plenário, vereador Irandir da Silveira, do PDT.
A palavra com o proponente do requerimento 008-2021, vereador Irandir da Silveira, do PDT.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os nobres vereadores, né? O povo que nos assiste nesse momento, né? Tem chegado meio atrasado na reunião, mas chegamos a tempo ainda, né? Viemos numa reunião de pesca, né? Na Rio Grande, convidado pela a indústria, né, de pesqueiro, está todo mundo muito preocupado, mas isso aí vamos deixar depois para a explanação. Sendo assim, gente, esse requerimento 008, né, senhores vereadores, que subscreve nos termos regimentais, após, sim, ouvido o doutor Penar, requer que a vossa excelência que seja solicitado, né, a senhora prefeita, né, através da secretaria competente, que os moradores da rua Almirante Tamandaré, no trecho entre a rua Marechal Floriano e a rua Edgar Pereira Velho, solicitando recalçamento, né, e limpeza do esgoto fluvial, o Acol. Aquela rua ali é o seguinte, né, ontem a gente até falou nela, né, Lincoln? Cruzou um termo meio parecido, mesmo que fosse da fila da barca, né, retirada da barca, mas se falou nessa rua, tá, gente? Essa rua está, na verdade, esburacada, né, gente? Pedra levantada. Ali tem que ser, na verdade, revestida de novo, né? Acho que nós temos os calceteiros, né, dentro da cidade, e pode fazer aquele serviço ali, né? Que se retira a barca uns tempos para outro lado e que seja feito aquele calçamento. Como falei ontem, quando chove aquilo ali, né, gente? É água para cambau. Vira uma piscina d'água, na verdade. Já tem passado de carro ali e a água quase que entra na porta da caminhonete às vezes. E o cara vê aquelas casas ali, água invadindo as suas portas. Como é que fica o móvel daquele povo ali? É complicado, né, gente? E até o nosso amigo, o senhor Borboleta, conhecido como Borboleta, jogador de futebol da juventude, há muitos anos, né? Jogava aquela bolinha, se ajoelhava quando fazia um golo. É o Borboleta, deve estar nos escutando. Um abraço, senhor Borboleta. Está perdendo os freguês, né, que bota os carros na garagem. A turma está se ausentando. E ele falou para mim que paga ali quase 2 contos de imposto daquilo ali por ano. Não só ele, como os outros, tá, gente? Então, ali, ele paga um imposto caríssimo, né? E temos uma rua em péssimas condições. Eu até falei ontem que a solução para ele seria ter uma balança no Zé do Norte. Nós tínhamos uma balança de primeiros anos atrás, na Pograça. E por que essa balança não voltar a funcionar? Pesar os caminhões grandes, caminhão com 30 toneladas, bota 50, de 50 bota aí 70, não vai ter rua que vai aguentar dentro da cidade, afundar tudo. Não só a rua, como também vem danificando a nossa BR, a nossa estrada, né? Então, hoje, nós estamos pensando no futuro, daqui para frente. O que passou para trás, passou. Então, já está na hora de arrumar aquilo ali, ajeitar aquilo ali, né? No mesmo tempo, os moradores ali falam naqueles esgoto ali, fluvial, coacol, que ali o próprio peso dos caminhões vai quebrando. Aquilo está atoiado, às vezes, ali, tá? Tem que ser mexido, tem que ser arrumado de novo, né, gente? Aquelas bocas de lobo ali não dava cimento, escoamento d'água, por quê? Porque quando os caminhões se afundam, aquilo se achata, né, gente? Então, acho que tem que ser recalçada aquela rua ali, né? Mesmo que seja com as próprias pedras. Se o governo do estado não tem emenda parlamentar para calçar aquela rua, ou não tem emenda do governo federal, mas tem pedra, aquilo ali pode ser recalçado, né, Nedim? Então, ser reaproveitado E acredito que ele ia ser visto aí por uns 15 dias, se botar a mão, que ele aí tá. É uma quadra, gente. É uma quadra. Então é isso aí. É a reivindicação do povo, a gente está reivindicando, né, o Lincoln. E espero que seja aprovado, apreciado pelos nossos vereadores, né? E quem está necessitado disso aí é os nossos moradores ali. Eles que pedem isso aí. Então a gente está aqui para reivindicar e fazer o que for possível, né? Nessa. Para ajudar o nosso povo. Tá, gente? Mais obrigado, agradeço, tá? Peço desculpas por ter chegado atrasado, né? Estava em trabalho, mas estamos aqui junto, na casa, levando o nosso trabalho em frente.
Vereador Ilandi, nós já demos a justificativa do seu atraso, que o senhor foi representar essa casa numa reunião de pesca. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Parabéns, vereador Ilandi, né? Nossa matéria ela é bem semelhante, mas não igual. Se soma, se torna uma matéria ainda mais potente, mais maior, mais representativa perante a comunidade. O senhor pode contar com o nosso apoio. Inclusive, hoje de manhã, estive conversando com o Jefinho, né? Encontrei no gabinete da prefeita, e ele disse que ouviu a sessão plenária ontem, né? E já colocou até umas ideias dele, e eu ainda disse, né, falei, né, não sou entendedor da área, mas a gente conhece lá dentro da prefeitura quem são os entendedores, e o Jefinho mandou até lhe falar, porque ele sabia que o senhor ia entrar com a matéria, foi falado ontem e tal, e que ele tem um plano estratégico já para aquela rua ali, inclusive com colocação até de rachão, que, é que são aqueles rachões, aquele granito preto lá da perimetral, que foi usado muito no EBR, no interior ali onde vai os caminhões, e um planejamento bem, bem estratégico para que seja um trabalho bem feito e rápido, né, para ali. Isso nos deixa felizes, e eu estou trazendo isso aqui não por divulgação de ações do governo, mas sim para informar o nobre vereador, que é representante nato da sociedade, até para lhe deixar motivado com as suas reivindicações de que nós estamos sendo vistos, lembrados, e as ações que a gente solicita aqui, por mais que às vezes demore, elas vão ser feitas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro.
Primeiramente, quero parabenizar ao colega Irandi e dizer que aquela rua realmente ela está precisando de reparos urgentes, porque é muito, parece ter umas valas, né? O que causa, os caminhões pesados estão causando naquele pavimento ali. E se a comunidade está sendo lesada, a gente, como representante deles, tem a obrigação de vir aqui e passar esses trabalhos para o executivo. E a gente aprova com certeza o seu trabalho, que se soma ao do colega Lincoln, que com certeza o pessoal daquela rua ali vai ficar muito feliz e satisfeito se acontecer essas melhorias. Parabéns, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Isso é diferente, temos favorável trabalho, vereador Irandi, né? Ele parabenizar e dizer que a problema é tão grave que nós temos discutindo duas sessões seguidas. Ontem o trabalho do vereador Lincoln, hoje o vereador Irandi, é semelhante para mim, é a mesma rua, é igual. Mas realmente, por isso que eu acho que realmente vai ser, vereador Irandi, acho que vai, realmente o trabalho vai ser concluído. E a importância muito grande para tudo isso, seria mais importante, nós temos que entrar numa luta todo mundo aí, para que a fila da barca saia de dentro da cidade, não é só daquela rua, de dentro da cidade. É uma maneira de ficar. Hoje nós temos a perimetral, que pode hoje receber um asfalto, que fica uma estrada igual a nossa BR. Sempre que ali, perimetral, hoje está resolvendo muitos problemas, os caminhões pesados que vão para o IBR, passam por ali, não precisa passar dentro da cidade. Né? E hoje aqui, e a barca é um problema, esse problema, se são pesados, não tem, dificilmente, ele diz, vai ser pesado, vai ser um... Era bom que fosse pesado, mas vai ser muito difícil ter uma balança para pesar, só se um dia tiver uma balança, que nem tem lá na... hoje aí, mas assim mesmo o pessoal ainda faz, tem a balança que vem, quando vem lá de Pelotas para Rio Grande, muitos fazem desvio para não passar na balança, tem que tudo demais, e fazer igual aqui. Então, a solução seria hoje, né, a barca ir para ao lado de, ali do IBR hoje. Ah, solução, acho que até a nossa cidade ia aumentar, o norte ia expandir, né, com, hoje com negócio, com o pessoal botando... É, negócio, restaurante, lancherias, que é importante, que ali está o povo ali, né? Ia ser um, olha, todo que nós temos um nosso município aqui, passa muita gente aí. Diariamente passa gente que a gente olha assim, quando chega assim, hoje está mais difícil do cara ver o nome das placas do carro, o nome dos municípios, que é tudo, essa Mercosul, é tudo a placa, tudo igual, mas às vezes a gente vê a placa de todo lugar, até de fora, até de outros estados, até de outros países, né? Vê todos os dias, então... Quem sabe se isso aí aconteça, então, buscar uma luta para que a barca saia dentro da cidade. Aí resolvi, porque com peso, vamos ajeitar e vai. E não vai demorar muitos anos, funda de novo. Muito obrigado. Mas é um favorável, esperamos que dessa vez possa ser feito esse trabalho.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. O requerimento 008/2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. E segue junto com o requerimento as fotos e o abaixo-assinado que o vereador pegou. Então, quem concordar com o requerimento do vereador Irandir, que permaneça um sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23/3/2021. Passaremos para o último requerimento da noite, na ordem do dia. E depois passaremos para a explicação pessoal. A primeira explicação pessoal é o senhor Irandir Rodrigues.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 007/2021. O vereador, que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que utilize... a Escola Municipal Guido Fernandes, localizada na localidade de São Caetano, que hoje encontra-se desativada para a instalação de um ambulatório para ser utilizado pelas localidades de São Caetano, Saraiva e Barranco. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira, vereador do PDT.
Com a palavra, o proponente do requerimento 007/2021, vereador Irandir da Silveira, vereador do PDT.
Bem, isso aqui... é mais um trabalho, né, que chega nessa casa, né, já que em 2017 a gente entrou com requerimento, que nem isso aqui, solicitando. Aquela escola ali está parada, está abandonada, né, e aqui é um patrimônio do município, né, gente. Aí nos moradores de São Caetano, Barranco, né, a Saraiva, até o Estreito para consultar, a gente não acha justo isso aí. Então, essa escola ela pode ser aproveitada, já que não tem mais, por exemplo, ali se dá aula, não tem mais estudo para as nossas crianças ali da redondeza, que se faça ali um ambulatório, sim, para prestar serviço para aquele povo ali, né? Aquele povo ali necessita muito de um ambulatório ali, porque tem muitos que têm carro, têm moto, tem aqueles bem pobres ali que não têm condições de ir ao Estreito, nem sequer a Vista do Norte, depende de carona, né? E se nós... fazer um ambulatório daquela escola ali vai ser um grande aproveitamento para aquele povo ali necessitado, né? Porque vai ter ali, de repente, uma vez por mês ali um médico para atender eles, né? Dar assistência, né? E na verdade, para marcar um exame, pô, vai lá no Estreito. Não tem cabimento para isso aí. Tem o povo do Barranco, o povo do São Caetano, o povo do Saraiva. Fica mais central um ambulatório para nós ali, né? Sendo que o meu amigo Cristino uma vez já entrou com um requerimento solicitando uma escola ali, né, Cristino? Eu me lembro disso aí. Em 2017, mas se não acontecer um ambulatório, volta a funcionar uma escola também. Nós concordemos com tudo, mas nesse momento o povo mais quer ali um ambulatório para dar assistência para aquele povo ali, tá, senhor vereador? Peço que analise com carinho, né, esse requerimento, né? O povo necessita de um ambulatório ali, né? E quem sabe se no futuro possamos ter esse ambulatório e mostrar para o povo. Essa Câmara aprovou um ambulatório em São Caetano e aconteceu, tá, gente? É isso aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, aqueles que estão nos ouvindo. Quero parabenizar o colega vereador, companheiro do partido, e por tratar-se da localidade de São Caetano, e o trabalho que hoje o vereador está entrando na noite de hoje, também como falou, que ele entrou em 2017, e nós entramos também para que tivesse aula, menos para os menos fosse para os mais pequenos ali, fizesse uma aula, fosse voltasse a ser escola para a primeira série, que não era fora, ou do jardim só, na época, mas sabemos que tá, realmente o colégio está praticamente abandonado, né? E claro que ninguém que não vai. Era importante hoje ter um ambulatório no Caetano. Temos o ambulatório. Até me lembro que muitas campanhas políticas, e eu, quando o ambulatório faz muitos anos, não me lembro qual é o último prefeito que hoje usou aquele ambulatório como assim, como funcionando, né? Não me lembro mais. Meu pai foi na época, foi enfermeiro lá. Na época, o Deraldo, que muitos conheciam, como anestesia, o Deraldo, trabalhou lá, morou lá. O Totone, da Faceta de Li, moraram lá, trabalhou lá. Pô, muita gente, olha, era importante aquele laboratório lá na época. Só que, às vezes, hoje a burocracia é tão grande que não fica mais difícil. Difícil de ter um ambulatório hoje, não é tão fácil. Não é qualquer. Não é dizer assim, tu vai, tu sabe da injeção, tu sabe fazer curativo, vai lá e vai. Não é? Hoje a burocracia é tão grande, tem enfermeiros padrões, tem que ter muita coisa que possa, para que o ambulatório funcione. Mas é importante, né? Hoje a gente sabe que hoje uso quando tem médico, quando tem alguma qualquer coisa sobre saúde, como o ônibus da saúde, quando chega, vai nos lugares, né? Acho que uso lá, o São Caetano usa ali o salão da igreja, por ali. Ali mesmo, próximo ao ambulatório. E mais adiante, usa lá na ponta do São Caetano, lá usa a sede de Fortaleza. Né? E até, eu me recordo das vezes que muitas críticas eu tive lá em comício, na época que fazia um comício lá, ainda brinquei uma vez com o candidato a prefeito, era o Nando. O Nando, que abriu o ambulatório, falou, mas o ambulatório não é problema já. Ela não tem mais porta nem janela, na época já tinha, e hoje não tem nem o telhado mais. Mas eu procurei ali, e hoje, até eu quero chegar até o executivo, ver qual é a secretaria competente para que nós buscamos, que nós, eu e o Tony, até que nos ajudou, nós, me parece que aquilo ali, aquele terreno ali, onde é o ambulatório hoje, foi feito uso campeão, o município fez uso campeão daquilo ali. E eu fui lá, consegui, até com o meu primo Loca, que todo mundo conhece lá, o Loca assinou, outros vizinhos assinaram, para que o município fizesse uso campeão daquele terreno ali, para poder, que o terreno não era do município. O município tinha um ambulatório, mas não tinha o terreno, então... Não, e me parece, eu não sei que dá mais, se me favorável, né, vereador? Se quiser usar aquele colégio lá, realmente o colégio está abandonado, né? Claro que a gente vai perguntar aos moradores próximo ao colégio Guido Fernandes, bom que seja aqui. Bom, o ambulatório que possa, na minha casa, ou se eu perguntar o ambulatório, sei lá em São Caetano ali, quem mora ali vai querer que seja ali, né? Mas é importante que vai abranger toda ali, todo São Caetano, que São Caetano é uma localidade muito grande, né? E a expansão de quilômetros dentro só de São Caetano, olha, depois do Barranco, até chegar a Saraiva é um... E o pessoal muitas vezes tem dificuldade, tem que ir lá no estreito tem o posto de PSF lá. Então tem que ir lá no estreito, senão tem que, a não ser no estreito, muitas vezes tem que vir o norte, né? Então, era a importância bem importante, como hoje já teve um laboratório em São Caetano, como nem teve na Capela voltar até de novo, que nem teve na Várzea, que é um lugar distante, que não tem, era importante mais, teve na Capivara, tem muitos laboratórios abandonados por esse município aí, que a gente, olha... realmente pudesse reabrir tudo de novo. Só acho que só não se fosse que nem era antigamente, como na época, como eu digo, meu pai foi enfermeiro, abria todo mundo. Botava como estava um lado para fazer curativo da injeção, tal, e tem uns remedizinhos AS, né? Parece que tá nova da pessoa, tá bom, mas hoje não é bem assim, né? Hoje é isso aí que se prende na burocracia, na situação hoje, né? Tem que ter para que se esteja o ambulatório instalado, mas esperamos, vereador, que seja favorável, até se o senhor me convidasse, até assinaria junto, porque a importância, queríamos ver aquele povo lá, teria com o ambulatório, principalmente na área da saúde. Né? Então, sejamos favoráveis. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento do vereador Irandi Silveira Rodrigues, do PDT. 007/2021. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23/3/2021. Esgotado a ordem do dia, passemos para explicações pessoais. Explicações pessoais, o vereador Irandi Rodrigues. 15 minutos, vereador. Hoje vai dar para falar.
Que bom, né? Vai dar para esperar um pouco.
Temos marcando, vereador.
Beleza, então. Em primeiro lugar, cumprimento todos que nos assistem no momento, né? A Cibele lá no Arrudinhame, né? Veio reclamar hoje pelo WhatsApp que ontem não conseguiu ver escutar a explanação. Estava ruim da gente. Então eu vou repetir de novo, tá, Cibele, a pedido da colega e outros mais. Porque quando se trata de pesca, né, gente, é um assunto complicado e está sendo complicado o que está acontecendo, na verdade. Se chama uma perseguição, né? E nós temos lutando muito, né? Hoje mesmo eu estava em Rio Grande, né? Junto com as indústrias, a pedido deles, né? Que comparecesse uma reunião lá. E lá eu estive, né? E na verdade me encaixaram numa comissão das indústrias lá, para ir a Porto Alegre, tentar falar com o governador do estado, e isso não é cabível o que está acontecendo, né, gente? Então, essa instrução normativa 3/2004, ela tem regramento, senhores vereadores, né? E qual é o regramento dessa instrução normativa, né? Ela se enquadra, na verdade, né? 1.000 braços de rede por cada embarcação de tainha, e tem uma parte equivocada do IBAMA, juntos com os outros órgãos competentes, né? Que fiscaliza, e acho que esse pescador não mata uma tonelada de tainha com 1.000 braços de rede. Demos lance de 20 toneladas de tainha, para quem não sabe quem é pesca, tá? Se dá lance de 5 toneladas de tainha com 1.000 braços de rede, tá, gente? Eu sou pescador, criado em pescaria, e sei que isso aí, eu estou relatando um fato que é verdadeiro, tá? E, na verdade, 10 saquinhos, um cara não vai matar 1.000 quilos de camarão com 10 saquinhos. Pelo amor de Deus, esse povo lá de Brasília, esses biólogos lá, será que não entra na cabeça deles que 10 saquinhos para matar 300 quilos por rede? Arruma 3 toneladas de camarão na noite, né? Então, aí vai uma nota fiscal com 5 toneladas de camarão, não passa nas barreiras, porque o pescador não mata mais que 250 quilos de camarão. Então, o torcedor não tem cabimento, né? E daí por diante, né? Então, nós temos a lei, que é a 9.605, né? 12 de fevereiro de 1998. A gente vem estudando ela, né? E nela também não tem regulamento de cota. Não existe cota de pescado para o nosso estado do Rio Grande do Sul, como não tem cota também para Santa Catarina. Tem uma lei lá do Belém, do Pará, não sei de onde, que tem uma cota que é 200 quilos, 300 quilos, que era aplicar aqui em nós, no nosso estado. Isso aí se chama perseguição, né? Aí tem um decreto também, que é o 6.514, que ele é de 22 de junho de 2008. Se estudou ele, abriu ele, né? Também não mostra cota nesse decreto, gente. Então, onde é que está essa lei que, na verdade, a subtendência do IBAMA, né? Patran, SEMA, né? Daí por diante, que estão achando para aplicar isso aí nas barreiras, gente, para travancar a nossa safra, tirar por exemplo, o pão da mesa do nosso filho, tirar, por exemplo, a renda do nosso lojista que vende os mercados, né, gente? Isso aí se chama, na verdade, falência do Estado e falência do município, porque o Estado deixa de ganhar isso aí, né, gente? Nós temos uma safra de camarão, nós temos 60 dias para pescar. Será que nós vamos pescar esses 60 dias agora ou vamos parar, né? Então, tem barreira que tem que ser quebrada. Tem a instrução normativa 2014, tá? Ela está regulamentando a RGP e MPA, tá? Também não fala em cota também, né? Aí o IBAMA se pega num relatório que os pescadores vão lá na colônia, senhores pescadores. Peça bem atenção no que eu vou dizer agora, meu amigo que pesca. Quem não pesca, que leva para o seu parente que está pescando, o seu filho que pesca, o relatório de exército de atividade pesqueiro, gente. Como é que é o relatório do meu amigo Luiz, que é do meio ambiente? Ele sabe, tem estudo. O relatório ele é feito nas colônias de pesca. E nós temos 44 colônias a nível de estado, meu amigo Luiz. Tá? Esse pescador, quando mata, por exemplo, 10 toneladas de camarão, ele tem que ficar, eu matei 10 toneladas de camarão, eu matei 5 toneladas de tainho, matei 5 toneladas de tainho. Tem que mostrar a produção que está saindo dentro da lagoa. Não adianta eu matar 10 toneladas de camarão e chegar ali fazer um relatório que matei 1 tonelada de camarão. Fazer um relatório de que se eu matei 30 toneladas de corvina, matei 2 toneladas de corvina. Tá, gente? Temos safras boas, safras médias, safras ruins. Então, estou juntando lá de 10 anos para cá, fazendo esse relatório, criado pela superintendência de Ibama, porque se não existe instrução normativa, é criado por eles. Não tem outros que vai criar essa instrução normativa. A gente desconhece as colônias, fora da lagoa, tem mesmo deputado federal com deputado estadual, com uma frente parlamentar. Onde é que está isso aí? Não existe. Então, esse o relatório de exército de atividade de pesca, eu quero pedir para os senhores pescadores que estão pescando, a esposa de pescador, filho de pescador, primo de pescador, parente de pescador, comerciante da nossa cidade, que diz para o nosso pescador, fala a verdade. Porque vai acontecer que nem a Lagoa do Peixe. A Lagoa do Peixe tinha 200 pescadores, tem 90 e pouco. Cada um que morre é um pescador a menos. Até virar um parque de verdade só para criar frango d'água, marreco e patos daí por diante. Nós não queremos seguir para São José do Norte, Totônio. Isso aí não pode acontecer. Tá? Se nós deixar na mão desses biólogos, os burocratas lá de Brasília, fecha a lagoa, para a lagoa. Só que o nosso pescador tem que compreender que até 140 mil ele é isento, gente. Eu não vou fazer uma nota de 30 mil, 40 mil, porque não sou isento. Ele é isento, sim. Ele tem direito ao seguro-defesa, que é 4 meses na lagoa. Ele não vai perder o seu seguro-defesa, tá, gente? Não é um Bolsa Família de 50 conto, 90 conto, que vai fazer falta para um pescador. A gente sabe que tem gente carente que se agarra com 90 reais, 70 reais, que é de um fio, tá, gente? Mas se botar sua atividade, se o senhor é pescador ou pescadora, mata 2 toneladas de camarão a 10, são 20 mil. Aí vai receber 900 pila no ano, se for um Bolsa Família de 90 pila. Agora, eu quero dizer para vocês que me escutam nesse momento, pode declarar até 140 mil. É 144. Eu não vou falar lá em 144, declara 140. Não vai perder o seu seguro defeso. Essa é a realidade. O pescador tem que chegar na nossa colônia e dizer assim, eu tirei uma nota de 5 toneladas de camarão, matei mais 5, não tive nota dessas 5 toneladas. Somei 10. Mas quando for fazer esse relatório dentro da colônia, bota 10 toneladas que ele matou. Matei 5, está com nota e 5 não tem nota. Mas fala a verdade para nós não sofrer lá no futuro, gente. E vai acontecer. Se o pescador continuar com esse dilema de não fazer o relatório do que pescou certinho, vai acontecer, senhor Luiz. Porque o Ibama tem todos os relatórios que é dentro das colônias, atividade de pesca. E sabe tudo, sabe a nossa vida todinha, gente. Puxa do CPF e diz assim, o pescador declarou 300 quilos de camarão, o pescador declarou 150 quilos de corvina, o pescador declarou 100 quilos de linguato. Se ele mata muito mais isso aí. Ninguém vive com uma tonelada de peixe, gente. Então, hoje nós estamos sendo perseguidos, talvez pelo secretário da Pesca, né, gente? Ou pelo Ibama, tem uma coisa muito forte atrás disso aí. E o que eu quero dizer para vocês? Né? Então, é complicado. Tem um tal de Luiz Lousado, ele é um representante do Ibama. Esse cara, ele tem um. Parece que tem um rei no peito, que esse cara, quando morrer, não vai feder que nem os outros, não vai se eliminar que nem os outros. E ele, na verdade, a promessa dele. É fiscalizar, 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 gente. E nós temos que achar aonde é que está, aonde é que está isso aí? Aonde é que está a instituição normativa? Não existe. Fizemos uma reunião com o deputado Pompeu de Mato, foi ontem, sim. Estava presente nessa reunião, né, gente? A nossa professora Leandra, né? Nessa reunião estava presente também o Fórum da Lagoa, né? Professor José Ricardo, o DOC, representante de pescador da São Lourenço, Ivan, é o vice-presidente do FOR, Nilmar, presidente do FOR. Está sendo encaminhado um documento, né, para esses representantes, né, que são superintendentes, Patrã e Ibama, né, Patrã e Ibama, a PF Estadual, PF Federal, né, a SEMA, né, e até mesmo a Vigilância. Que não são parados na barreira, com nota, tudo certinho, peixe bem gelado, caminhão térmico, e não está passando, está sendo esbarrado. O Sandro ontem foi até 2 horas da madrugada, regelando um peixe, caminhão 2 dias apreendido, com nota. 10 notinhas de 500 quilos, dava 5 mil quilos. E esse caminhão está apreendido ainda. Então, é uma perseguição total, né, gente? EPF federal, EPF estadual, né? Então, não tem jeito, né? Aí chama a vigilância. Me falou para nós o Pompeu de Mato que quando a Polícia Federal pega um caminhão na estrada, se está com nota 7, manda embora. Agora, não tem que chamar Patran. E nem Patran tem que chamar a vigilância. E nem tem que chamar a SEMA. Então, está sendo uma perseguição, senhor vereador. E nós não aguentamos mais essa perseguição. Tem que ter solução. Estive conversando com o prefeito Fábio Branco hoje, estive reunião com ele às 5 horas da tarde. Também reconhece, não conhece essa instituição normativa também. Pô, Zenuni, frente parlamentar, não conhece. Irandi, presidente da colônia, 7, 8 anos dentro da colônia, não conhece isso aí. O Fora da Lagoa não conhece isso aí. As outras colônias não conhecem. Deputado federal não conhece. Onde é que está isso aí? Foi inventado, Luiz? Acho que foi inventado, né? Isso aí foi criado dentro, de repente, da PF federal, esbarrando por intermédio de um grande lá em cima em Brasília, que pode ser o secretário da pesca, ou o ministro lá, não sei das quantas, para esbarrar o nosso pescado e terminar a safra e o pescador vai perder. Nós estamos tentando resolver na legalidade. Tinha 36 industrial, né? Hoje eu estava junto com eles nessa reunião. Fizeram uma comissão e me convidaram para participar dessa comissão. O representante de São José do Norte, né? Tem uma Secretaria da Pesca e a Secretaria da Agricultura. Quero dizer para a nossa prefeita, outros prefeitos que entrar aqui, cria a Secretaria da Pesca e bota um secretário da pesca que sabe o que é pesca, para caminhar junto com o presidente da colônia ou junto com o vereador que luta pela pesca. Isso é importante. Não adianta nós ter cabide de desemprego, senhor vereador, se tem um secretário da pesca que sabe o que é pesca. Felizmente, hoje nós estamos sofrendo as consequências. Porque eu, em Rio Grande, teve um bom, foi o tal de Nedir, secretário da pesca. E os outros vêm patinando, como São José do Norte patina há muito tempo. São Lourenço também patina. Não sei por que os municípios não criam a Secretaria da Pesca, independente da Secretaria da Agricultura. Para quando nós tivermos esse problema, resolver junto, colônia e Secretaria da Pesca, junto com o nosso vereador. Eu quero dizer para o senhor vereador que temos que fazer uma moção de apoio, assinar essa moção de apoio, caminhar essa moção de apoio para fora da lagoa, caminhar para ali para a nossa frente parlamentar, né? Que lá no futuro ela vai fazer efeito, não vai fazer efeito agora, nesse momento. Nós, dentro dos direitos da legalidade, nós vamos perder a safra de camunchando. A safra está aí, gente. Porque a perseguição é grande. Então, é o seguinte, caminhar uma emoção de apoio na nossa Câmara de Vereador, Rio Grande fazer uma emoção de apoio, São Lourenço e Pelotas, passar para nossa frente parlamentar e até mesmo para o deputado federal e cada um levar o conhecimento dos seus deputados, se ajuntar tudo. Nós temos que se unir, se agarrar, para quebrar essa bola de neve. Senão, temos levando chumbo grosso, né, gente? Isso aí não pode acontecer. O pescador hoje está apavorado. São Lourenço não tem comprador de camarão, Luciano, hoje, e nem comprador de tainha. Rio Grande não compra camarão hoje, e nem tainha. São José do Norte que não está comprando também. Não deve ter comprador, porque já deu a parar, ali o Sérgio ia parar, então hoje nós não temos comprador de camarão. Acho que amanhã não se vende camarão e nem se vende tainha no nosso município. E dizer dentro do nosso estado, né, que hoje a pesca está dentro da Lagoa dos Patos, né, senhor vereador? Então, é o seguinte, essa comissão de indústria, tá? Caminhamos, temos uma reunião agora o dia 25, né? É 25, sim, desse mês. Acho que cai numa quinta-feira, às 14 horas, com o Zé Nunes, que é um grande deputado. Eu teria que ter 10 deputados no nível do Zé Nunes. Eu sou PDT hoje, mas o cara tem qualidade. É guerreiro, luta e briga para a nossa pesca. Eu digo isso aqui, ó, na tribuna, e digo mil vezes se for preciso. Grande deputado. Teria que ter 10 caras com o seu Zé Nunes. E hoje nós temos ali o Pompeu de Mato, que está abraçado com nós, tá, gente? Então, temos essa reunião agora, o dia 25, né? Às 14 horas, junto com ali com o Sando, que é industrial, e mais o Fabinho, e eu estou nessa reunião com o Nilton. Em seguida, está sendo marcada uma reunião com o governador do estado também. O governador tem que se envolver nisso aí. Porque a pesca é uma renda. São José do Norte é renda de Rio Grande, é renda de Pelotas, é renda de São Lourenço e renda de Porto Alegre. São José do Norte sobrevive da pesca, agricultura e pecuária. Temos o PIN, que ajuda muito nós. Mas o Paulo Naval para nós é pouca gente, é gente fora, né? E os comerciantes, se parar a pesca, começam a sentir, senhor vereador. e começa a sentir, e nós vamos sentir, sim.
Um minuto para concluir, tá, vereador.
Então, quero dizer que, para a nossa prefeita, se está me escutando, conto com o seu apoio, prefeito. A senhora está sumida do mapa. Eu já marquei uma reunião dia 15, se não me engano, de janeiro, custei lhe achar para o telefone. Tem que se agarrar, prefeito. Tá? Não adianta botar carrinho, fiscalizar no Beco do Barranco, o Beco do Oriente, fiscalizar com a mãozinha vindo da praia. Tem que ser fiscalizado lá no fim do nosso distrito, não aqui. Não adianta fiscalizar aqui. Já temos um problema de barreira ali em Osório, problema de barreira lá em Cristal, problema de barreira lá não sei aonde mais. E não precisa ter barreira aqui no Beco do Oriente, não precisa ter barreira no Beco da Compressão. Esquece isso aí, prefeito. Vamos se agarrar junto, lutar pelos direitos do nosso pescador e o pescador terminar essa pesca em 60 dias que está faltando. Se nós não se unir, nós não vamos terminar isso aí, gente. Eu digo de coração. Eu hoje estava em Rio Grande, mas se eu toco, eu saio de novo, né? Não tem problema, eu não me custo. Sou o vereador do nosso pescador, vereador do nosso povo da cidade, sou o representante da pesca. Então vamos pensar bem, senhor vereador. Fazer uma noção de apoio e vamos se agarrar todo mundo junto e cada um chegar nos seus deputados estaduais, deputado federal, e dizer, está acontecendo isso em São José do Norte. Isso não pode acontecer. Perseguição, tá, gente? Boa noite, um abraço, meus amigos ouvintes, tá? É isso aí.
Em explicação esse pessoal, vereador Lincoln Pontes. 15 minutos, vereador. Estou marcando.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, aqueles que nos assistem e ao pessoal da casa que está aqui trabalhando com a gente. Vereador, o ex-vereador também, secretário-geral de governo, Fernando Antônio. Primeiramente, queria abordar a reunião, que hoje à tarde até não fiz parte, é uma reunião online, promovida pela prefeita, com o DETRAN, né? Os detalhes foram passados pelo senhor presidente, Nedilande. Detalhes esses que nos deixam muito felizes, muito motivados, empolgados até, em saber que nos próximos dias terão determinações, encaminhamentos finais, documentados pelo DETRAN RS, para que os veículos de São José do Norte, apreendidos por alguma irregularidade, algum atraso nos seus tributos, não vá mais para a cidade de Mostardas. Parece até um sonho a gente estar falando isso na tribuna, mas como veio do nobre vereador Nedinho, uma reunião com a prefeita, com toda a equipe, alguns, a vereadora Vanessa, acho que estava mais, não sei quais os outros vereadores que estavam.
Vereadora Vanessa, vereador Lin, a vereador Ronei.
Isso nos deixa muito, muito feliz. Obviamente que aqui vai o recado aos nossos munícipes. A gente sabe que a dificuldade financeira é grande, mas para aqueles que estiverem com o seu veículo com algum atraso, deixe em casa, ande a pé, se cuide por aí, né? Vamos ter um trânsito legal, vamos ter um trânsito regularizado, mas a gente sabe que às vezes a gente pega de saia justa. Também houve também aquele percalço de uma tarifa lá que não seria mais necessária, depois foi e tal, mas um novo tempo está chegando. Graças a Deus, nossos veículos não serão nos próximos dias. Se cuidem aí. O vereador Lincoln não está dizendo que amanhã, hoje à noite, né, vereador Nedinho, o seu veículo não pode ir para Mostardas, mas nos próximos dias já vai mudar todo este cenário, e não sendo levado para Mostardas, vai ser levado para o depósito mais próximo, que é a cidade de Rio Grande, e aí a taxa para se retirar o seu veículo vai ser muito menor e provavelmente viável para muitos que estiverem, infelizmente, seu veículo apreendido. Isso é uma vitória da comunidade, é uma vitória do governo, que foi atrás da demanda, é uma vitória desta casa também, que muito fala, de todos os nobres vereadores, que muito fala e cobra e quer, anseia por isso, vereador Irandir, graças a Deus, a gente vai ter essa anuência, né? Esse alento ao nosso nortense, que muito tem pago valores altíssimos, que muitas vezes nem vale o veículo recolhido, mas muito importante essa notícia, estou usando o meu tempo para dar esta notícia, né, para os nortenses. Mas sigam se cuidando, sigam em dia, quem não tiver em dia, deixa o veículo em casa, aquela coisa toda, né? A gente não está fazendo apologia para que ninguém ande irregular. Bem, quero abordar aqui um pouquinho do CREMERS e o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. deixar aqui verbalmente o meu repúdio à ação do Conselho e do Sindicato contra a liminar ganha pelo Executivo Municipal através da impetração da nossa procuradora Marília Russo, né, embasada junto com a prefeita municipal e vereador, o ex-vereador vice-prefeito hoje, Nero Mar Guimarães, toda a articulação do governo, que ganhou proporção nacional, e isso é um orgulho para todos nós nortenses, independente do partido que a gente faz parte, se é oposição, se é centrão, se é direita, se é esquerda, não interessa, ganhamos proporção nacional num ganho de uma liminar para a contratação de médicos sem revalida. Aí agora eu vou falar um pouquinho do revalida. Nobres amigos, colegas, vereadores e assistência. Quantas vezes a gente vai num médico com revalida em dia, fez o revalida ontem, e é mal atendido? Quantas vezes o médico nos dá um diagnóstico e uma receita que não tem nada a ver com o que a gente tem, secretário-geral de governo? Aí vem me dizer que o médico que não tem o revalida não pode trabalhar. Coisa linda isso na prática, né? Para quem está cheio do dinheiro, no triplex lá em cima, ou no sítio Atibaia. Que beleza, né? Escondidinho do vírus. Tá bom, né? Mas para o pobre aqui, que inclusive nós se incluímos nessa classe, que ninguém aqui é rico, estamos de passagem aqui nessa casa, com um salário digno, até maior do que a maior parte da sociedade, obviamente, mas ninguém aqui é rico, todo mundo é trabalhador, aqui é pobre, todo mundo vem de família de baixa renda. É muito bonito estar de Range Rover, estar de terno e gravata, em altos triplex, aí, como eu falei, dando canetaço, quebrando uma liminar que ganhou proporção, aplausos e apoio em nível nacional, para derrubar a contratação de médicos que estavam todos nos ligando. Incrível. Cai a liminar, os médicos não ligam mais. Cadê os médicos que fizeram o juramento? Cadê o juramento dos médicos? Quando, em contato com a Richelle, ali no WhatsApp, no grupo, a Richelle disse que o telefone do gabinete não parava. Médicos com revalida, médicos sem revalida. Médicos com revalida, médicos sem revalida. Agora eu deixo a pergunta aqui, se algum deles esteja nos ouvindo, né, que é muito difícil. Cadê os médicos com revalida ligar agora para vir trabalhar aqui e dar assistência à nossa sociedade? É muito fácil apontar o dedo e dizer fechou o sentinela, lá o nosso posto do Carlos Santos está deficitário, o posto do não sei o que está deficitário. Claro que está. Ninguém está tapando sol com a peneira, mas também ninguém vai botar lá um mecânico a fazer papel de médico, né? Cadê a responsabilidade? A prefeita não está lá de brincadeira, nem nós aqui como vereadores não deixaríamos isso acontecer. Então é muito fácil para um conselho, para um sindicato de ricos, dar canetaço de cima para baixo e deixar a população desassistida. Meu repúdio total a eles. É por isso que muitos sindicatos por aí afora não têm meu apoio, e se eu um dia fizer parte da classe deles, eu não contribuo. Vacinação. Notícia boa. Vou soltar a voz um pouquinho. 840 doses, obviamente, todos aí já devem estar sabendo. O município recebe 840 doses, passa uma tarde inteira. Aí eu dou os parabéns para a equipe. Uma tarde inteira, fazendo toda a logística dos próximos dias de vacinação. E teremos, a partir de amanhã até sábado, né, uma vacinação de uma quantidade expressiva da sociedade, e aí vem baixando a faixa etária. Estou feliz por isso, muito feliz receber, inclusive compartilho com vocês todos, que teremos uma vacinação expressiva da nossa sociedade. Vamos para 75 e 76 já cadastrados, o pessoal de 75 e 76 anos já cadastrados. Eu vou deixar essa notícia para a live da prefeita, tá bom? A prefeita, às 20h30, tem a live, vai detalhar tudo. Mas é uma notícia feliz, são 840 doses, fora as que já tinham aí, que estavam em processo. Né, pra, e outra coisa, a gente tem, eu tenho recebido, não sei os nobres colegas, muita ligação e mensagem do pessoal do interior. E aí eu falo lá, pessoal do interior, vocês serão visitados, serão avisados, serão noticiados, receberão ligação, e nestes próximos dias as equipes estarão indo lhes vacinar. Continuem se cuidando, mas as vacinas estão chegando, nossos caros amigos do interior estão recebendo, estarão recebendo em seguida as suas vacinas. É, não sei quanto tempo temos ainda, vereador presidente. Costumei falar pouco, né? Eu queria dizer ao nobre colega vereador Irandi que o seu atraso, como o presidente falou aqui, ele está totalmente justificado e respaldado por essa casa. O senhor estava lá, o senhor é o representante nato da pesca. O senhor fala com propriedade sobre as normativas, representa, né? É o representante, é o presidente do sindicato da colônia, melhor dizendo, dos pescadores. Então, este atraso de nada atrapalha seu mandato. Pelo contrário, é louvável estar numa reunião tão importante, porque a luta é árdua. Quero parabenizar, vereador Ronei, passei ontem à noite lá, parabenizá-lo novamente. Passei ontem à noite, né, na Avenida Getúlio Vargas, vi os paletes com o Nistar, e que alegria nos dá. Que alegria nos dá, vereador. A gente sabe que, como eu já falei, não sendo redundante e repetitivo, mas já havia um descrédito, né? E eu sei que o senhor sofreu na pele isso aí, mas para quem tem fé, consciência do trabalho que faz e com quem se agarra, a gente sabe que o dia da vitória chega. Eu fico muito feliz, aquela rua ali é muito importante, é o seu bairro, é o bairro de muita gente, é o bairro de nós todos, é a nossa cidade, é o desenvolvimento, é pavimentação, é acesso, é qualidade de vida para aquele povo, e a gente fica muito feliz, lhe parabeniza por isso. Queria dizer para a colega vereadora Vanessa, as informações que a senhora me pediu estão aí, até onde eu tenho, né, porque são limitadas, sobre a vacinação. E outra colocação que eu queria deixar na noite de hoje, não vou usar meus 15 minutos, para o pessoal, agora, eu estava no Gravatá ontem, né, dando os abraços, né? Eu agora vou pular para a quinta secção da Barra, vou fazer essa mescla aí. Quero mandar um abraço para o seu Paulinho, para a Melissa, para o pessoal que nos ajudou lá, Andressa, que nos ajudou na campanha. Na Barra ali também quero mandar um abraço para o Luiz Paulo, quero mandar um abraço para o Matheus, né? A gente vai, com certeza, cometer o equívoco de esquecer alguns nomes, mas temos 4 anos para nos lembrar, né? Ali no Pontal, a Jane, o Fernando, né? O pessoal da Leila, né? Os nossos amigos ali que nos ajudaram na campanha. Pela primeira vez também tive votação até no Cocuruto, eu tô ficando um pouquinho melhor, né? Tive votação no Cocuruto, fico muito feliz, nem sei quem foram os eleitores, né? Já não iria expor se não tivesse a autorização deles, mas obtivemos votos no Cocuruto. Isso nos deixa muito feliz, porque um pouquinho em cada lugar ser lembrado, além de nos eleger, nos alegra, porque sabe que naquela população tem alguém que gosta do nosso trabalho, que acredita na gente. E no mais, gente, é dizer assim, ó, a alegria imensa no sábado passado, conduzi, até postei um vídeo com a minha amiga Valdeci Rita, conhecida como Vadica, a mãe e a avó e bisavó da alegria. Uma pessoa que nos contagia com a sua alegria, dava risada, a primeira vacina dela. Ela deve estar doida comigo que eu estou falando isso. Nunca se vacinou, né? Tem 77 anos, uma saúde de ferro, e disse, não, Covid-19, vou me vacinar. E aí, 6 e pouco da manhã, estava lá na casa dela já, para levá-la para vacinar, e foi um momento muito, muito marcante, né? Infelizmente, algumas pessoas não venceram o Covid, outras estão ainda lutando contra o Covid, a gente sabe, né, que é uma coisa assim, que foge muitas vezes do nosso controle, mas eu deixo para vocês assim, ó, a sensação que eu tive levando a Vadica para vacinar, ela é indescritível. Quem imaginava que a humanidade ia passar por isso, né? Levar uma pessoa para vacinar e sentir tanta alegria, porque é um peso, uma coisa que não tem como descrever, né? Conviver com esse vírus. Então, gente...
Um minuto para concluir.
Eu coloquei essa questão de que eu levei, senhor presidente, para encerrar, da alegria que eu fiquei em levar a Vadica ali, não apenas por ela ser do nosso convívio familiar, mas para compartilhar com todos que estão nos ouvindo que se cuidem, principalmente os jovens, para não levar aos idosos. Por quê? Porque está chegando a hora de se vacinar. Está chegando. Os quantitativos aumentaram, foram 840 doses que chegaram agora. Gente, falta um pouquinho para a gente vencer. Falta um pouquinho para a gente vencer. Alguns perderam, infelizmente. Ontem cometi uma falha, como eu disse até para o presidente hoje de manhã, a gente lê o expediente, lê a ordem do dia, lê muita coisa, e eu deixei passar. Assim como fiz a menção à Carlinha, né, filha do Denerval, quando partiu, né, acometida pelo Covid, quero deixar aqui os meus sentimentos a toda executiva e diretora do PT e a toda a família do Jorge Madruga. Que Deus o tenha no descanso eterno, paz, saúde e força para quem ficou, os amigos e familiares. Uma boa noite, presidente. Obrigado.
Com a palavra, em explicação pessoal, Luiz Galtério. Estou marcando, vereador. Está correndo.
Obrigado, presidente. Boa noite, mais uma vez, a todos e a todas. Bom, eu, ao me conectar com o mundo, né, eu quero acreditar que não falta tão pouquinho, não, porque nós tivemos nas últimas 24 horas 3.251 mortes no Brasil por coronavírus, batendo mais um recorde diário e aumentando ainda mais a média diária flutuante, né? Então, nós estamos ainda a caminho do ápice da segunda onda de contágio por coronavírus. E o meu repúdio aqui vai à falta da compra do kit de intubação, que, por exemplo, no Hospital do Coração de Rio Grande, a gente vê faltar sedativo para intubar paciente. Né? Que, por decisão política do presidente, não foi comprado em agosto do ano passado, assim como também não foi comprado, né, a cerca de 70 milhões de doses da Pfizer em agosto do ano passado, e agora a gente está amargando ainda a escalada de uma segunda onda muito mais letal, muito mais contagiosa nesse momento da pandemia no Brasil. Então, eu, apesar de ter fé e ter esperança, eu não estou tão otimista ainda, porque muita gente morrendo e cada vez mais adoecendo, né? Apesar da vacinação que chega tardiamente, apesar de não termos um plano local, né, tão eficiente como gostaríamos que fosse, né, dito por boa parte das pessoas que já estão, né, na sua idade de vacinação ou pré-idade de vacinação ainda, porque a gente vê que o município ficou mais de 10 dias com alguns dos lotes até ter plano, né, para vacinar a comunidade. Então, a patinação ela se dá, né, de forma escalonada, né? O governo federal, com toda a sua maldade e falta de humanismo, né, toma as decisões equivocadas por orgulho e por ideologia, né? E aqui a gente gostaria que as coisas fluíssem mais e que a gente não parasse de discutir a compra de vacina por parte do município e não parássemos de debater, e não vamos parar de debater, né, vacina para todos, e vacina para todos o quanto antes possível. Né? Tenho acompanhado a situação da Zona Sul, né, do debate. Eu acho que o debate deu uma esfriada em relação ao consórcio. Não estamos acompanhando muito mais, não estamos vendo muito mais os movimentos nesse sentido. E os esforços do governo do Estado, do governador do Estado, estão muito mais voltados para a sua escalada política a ser candidato a presidente, né? Por isso o embate está muito mais político do que de gestão, efetivamente, e a gente fica, enquanto sociedade, no meio dessa guerra de interesses, né? Falando de pautas gerais, ainda, né, quero trazer aqui uma mensagem do delegado municipal da Corsã, né, aqui em São José do Norte, ao qual pediu o encaminhamento da pauta em relação ao Marcelo, né, da Corsã. E ele traz o agradecimento a todos os vereadores em relação à aprovação da moção no dia de ontem. Não podia ainda deixar de fazer essa menção. Ele encaminhou um áudio, né, o qual eu vou encaminhar para os demais vereadores, para que possam também, né, se... Até dado o tempo que a gente tem, eu vou aproveitar, senhor presidente, e vou colocar o áudio do Marcelo aqui. Vamos ver se a gente consegue.
Colegas da Corsã, agradecer aí a todos os nobres vereadores da nossa Câmara por terem aprovado ontem a nossa moção de repúdio a esse desmando do governo Leite para entregar a nossa empresa pública de saneamento, a qual, como o senhor já mencionou, aí, só dá lucro e traz benefícios para a sociedade. E desde já também contar com o apoio dos novos vereadores para que se junte a nós aí e consiga fazer contato com seus deputados para tentar reverter essa situação do nosso governador. Obrigado aí por todos.
Então, gente, nós estamos tendo a política de privatizações, né? O que a gente viu com a Petrobras, né, no governo desse atual presidente, ao qual, né, eu não tenho medo de dizer, a política do governo federal é uma necropolítica, né, é uma política de morte, e, para mim, no meu entendimento, ele é um genocida, né, com as decisões políticas que toma e com toda a forma que expõe a sociedade aos riscos, né, e à falta de investimento em saúde. Quando a gente vê a falta de kit sedativo para intubação, no hospital em Rio Grande, que eu acabei de mencionar, né, isso é resultado, né, do enxugamento do orçamento do SUS. Né, a gente vê o encolhimento de 2017 para cá do orçamento do SUS. Né, e na educação não é diferente. Né, a gente está vendo toda uma proposta muito maldosa sendo desenvolvida para a educação do país, que não está sendo muito discutida nesse momento por conta da prioridade da pandemia que a gente está tendo. Mas eu quero trazer mais um dado ainda, que é muito preocupante, que dialoga com a falta do auxílio, ou com esse mísero auxílio de média de R$250 que vai ser dado para as pessoas em situação de vulnerabilidade ou que não estão conseguindo ter renda alguma. Né? O dado conta que 68% das periferias no Brasil, né, das famílias que moram em zonas mais pobres, 68% das famílias não estão conseguindo colocar a mínima cesta básica na mesa. Né? Não estão conseguindo manter minimamente uma alimentação digna. Né? A segurança alimentar está comprometida, alimentar e nutricional, né? E, certamente, né, a condição, né, de imunidade para poder enfrentar um vírus tão agressivo, fica muito mais também, né, exposta. Então, essa situação ela é caracterizada e já há muito tempo prevista por especialistas como uma sindemia. Né? A pandemia ela diz respeito ao aspecto biológico, né, ao vírus, né, ao aspecto da doença em si. Mas a sindemia ela é muito mais complexa quando a gente passa a observar, né, o problema social, econômico, né, de exclusão, de destruição das políticas públicas, e é esse colapso que a gente vive no mundo hoje, quando o Brasil é o epicentro. Hoje o brasileiro não pode entrar em país nenhum do mundo. O Brasil hoje está sitiado do mundo. Né? E muito se falava em eleger o Bolsonaro para poder voltar para a Disney, né, a burguesia brasileira, né? E quando a gente não consegue mais entrar em lugar nenhum do mundo e aí a nossa economia, né, destruída, nossas empresas públicas destruídas, né, o custo de vida enorme, o gás de cozinha, o jeito que está, o combustível. Então, esse tema ele tem que estar latente, porque nós não podemos ter apenas discurso contra a privatização e contra o Estado neoliberal, né? Nós precisamos, né, compreender quem são quem é que representa os projetos políticos que estão em cena. Né? E os projetos políticos, a quem eles servem? Né? Esse alinhamento de governança que a gente tem hoje serve prioritariamente ao interesse privado, né, de sobrepor ao interesse público. E isso é importante a gente considerar, porque eleições passam e eleições vêm. Né? E a gente tem que aprender a compreender quais são as agendas, quais são os projetos que defendem o povo, defendem o trabalho, defendem a educação pública de qualidade, a saúde pública de qualidade, né? E defende o emprego e renda digno para todos, uma educação que o pobre possa ter acesso também, tudo isso. Seguindo, eu gostaria de fazer uma fala em relação à Secretaria de Pesca, Irandi, né? Que São José do Norte, no governo da prefeita, nós não tivemos nenhum cargo que pautasse a pesca no primeiro mandato, né? E agora a gente vê, no início desse segundo mandato, a ausência que tem do conteúdo de pesca, né, na agenda de governo. Porque a gente não pode, eu estava falando aqui de discurso e prática, né, a gente não pode dissociar a nossa prática do discurso e deixar de compreender a importância de uma política municipal. Se hoje nós tivéssemos uma Secretaria de Pesca estruturada, inclusive acredito que a Procuradoria Jurídica do município tem totais condições de ingressar na justiça com uma liminar para que a nossa safra continue ocorrendo. Eu tenho uma ideia de que a gente precisa buscar libertar o nosso pescador para que tenhamos autonomia, né? Autonomia pesqueira, autonomia produtiva, né? Gerando emprego em terra, trabalhando na lagoa, gerando emprego em terra e mandando o nosso produto beneficiado. É um sonho meu. Eu acho que é possível, eu acho que dá, né? De desenvolver através da cadeia pesqueira de nosso município, né? Nós, na década de 60 e 70, nós exportávamos. O pescado saía daqui, dos Mouras, encaixotado para o estrangeiro. Por que a gente precisa do gargalo da BR-101 para mandar in natura o nosso pescado? Nós temos que pensar grande novamente. São José do Norte já teve uma condição muito rentável, né, para nas décadas passadas, né, digamos aí, há 40, 50 anos atrás. Mas para isso, a gente precisa de uma política de Estado. Se eu fosse governador do Estado hoje, né, e se eu fosse um deputado estadual hoje, estaria propondo também, que a gente isentasse por 50% o ICMS da pesca no Rio Grande do Sul. Porque é a única maneira de competir, né, com essa hegemonia que a indústria catarinense nos coloca, que faz uma barreira geográfica também. Né? Primeiro, nós precisamos ter competitividade e atrair de novo a indústria para o Rio Grande do Sul, industrializar aqui, né, o pescado. Segundo, ter outros canais de comercialização, que não só a via catarinense. A gente sabe que o maior porto frigorífico do Brasil fica ali em Porto de Navegantes, que tem toda uma estrutura logística que nos leva para Santa Catarina, né? Só que a gente está vendo agora essa barreira fiscal, ela é estritamente política. Ela é perseguição, Irandi. No meu ponto de vista, não é diferente disso. A gente analisa, eu gosto muito, Irandi, de te ouvir em relação às instituições normativas, porque eu pego e leio também, né, e analiso. Só que vocês que vivem na pesca e têm essa relação direta com o IBAMA, com os órgãos de fiscalização, vocês sentem o peso da instrução normativa, né? E a gente vê que isso é uma retaliação. Eu acredito nisso, porque eu nunca se viu antes. Bom, queremos a nota do pescado. Bom, está bem condicionado? Tá no caminhão frigorífico, ok. Né, nota? Tá, ok. RGP de quantos pescadores? Aqui não dá, tem que ser 200. Aí invento regra, invento lei. Não, o gelo, qual é a procedência do gelo? Né? E aí ficam criando... Ah, não, esse camarão aqui pelo tamanho é de prancha. Ah, não, vamos ter que aprender. Então... Eles estão tentando achar, como no ditado popular, pelo em ovo, né? Estão procurando coisa para estancar a comercialização. Então, é uma fiscalização É uma barreira fiscal que está desencadeando, né, numa paralisação total da comercialização do pescado aqui. Está prejudicando quantas e quantas famílias do território pesqueiro aqui em São José do Norte, não só em São José do Norte, né, em todo o estuário da Laguna dos Patos. E é nesse sentido que nós temos que nos levantar, porque isso tem a mão. Tem a mão, sim, ou se não tem, para prejudicar, deveria ter para solucionar, né, da Secretaria Nacional de Pesca. Que eu acredito que tem muito mais para nos prejudicar do que para solucionar. Porque o histórico é de oposição à autonomia gaúcha de pesca. O histórico é de não querer que a gente tenha uma política, né, de conservação do estoque costeiro, né, para que possamos ter um aumento da diversidade de estoque de pesca na Laguna dos Patos, coisa que a gente já não vê há bastante tempo. Em 2018, eu fui com o deputado Marcon a Brasília, né, o deputado que militava junto com a saudosa Cilanda Borges, para pautar, né, a manutenção da pesca da tainha aqui. Quando eles queriam proibir a tainha aqui para pegar a louvada e exportar a preço de euro a ova da tainha. Então, essa gente só pensa em dinheiro. Eles não querem saber se o pescador vai estar passando necessidade, né, se não vai conseguir viver ao longo do ano. Eles são insensíveis à condição humana. E essa é uma característica do atual governo Bolsonaro. Né? Então, nesse sentido, nós temos que ter muita clareza, né, do que está por trás, dos objetivos maiores que estão por trás, né, dessa birra toda aí no aspecto político.
Um minuto para concluir, vereador.
Para concluir, senhor presidente, eu preciso falar aqui, né, da nossa reivindicação para iluminação pública e drenagem nas capivaras. Também tem a Travessa 15, né, que nós temos pauta protocolada para a próxima sessão plenária ser discutida, né, que tem lá um problema de assoreamento na lomba ali da Travessa 15, e o governo municipal havia se comprometido de fazer a obra de infraestrutura. Estamos no inverno novamente e não foi feito. Bujuru, temos um problema grande lá com o seu Polaco, né, das drenagens, em relação à transposição de bacia. Nós temos, em todo o território do município, nós temos um problema hídrico enorme. Né? Quem tem dinheiro para custear, pega a água de uma bacia hidrográfica, joga para outra, prejudica tanta gente, como acontece no Banhado Estreito, não acontece nada. E é nesse sentido, senhor presidente, que a gente precisa, aqui nesse plenário, ter um olhar para esse povo. E, senhor presidente, mais uma vez, né, que estejamos alinhados com a pauta da pandemia, né, e com a pauta dos pescadores, que eu acho que é o que está mais latente nesse momento em São José do Norte.
Com a palavra, o vereador Nedlândia Amorim Doreira.
Já marquei meu horário, já está andando. Quero dar uma boa noite aos nobres vereadores, à vereadora Vanessa, ao secretário de governo, ao nosso amigo da Rádio Rio Grandina, e falar na noite de hoje. Eu ontem fiquei angustiado porque uma menina que nós conhecemos muito bem, uma família muito conhecida, a dona Neuza Maria Oliveira, a sua filha me telefonou desesperadamente com a mãe lá na UTI do Instituto do Coração e dizendo: Nedinha, minha mãe está morrendo porque não tem insumo. O hospital não tem insumo, não tinha antibiótico, não tinha sedação. E aí a gente entrou em ação para ver o que nós podemos ajudar e, graças a Deus, com a nossa boa relação que nós temos com o vereador Rogério de Matos, meu amigo, que nos ajudou, foi até o Instituto do Coração. Eu também entrei em contato com o radialista Oswaldir Santo, que nos ajuda muito através da Rádio Rio Grandina. O Oswaldir comentou, falou, e o Rogério me retornou, dizendo: vereador, tem insumo só até quarta-feira. E o prefeito Fábio Branco, de Rio Grande, que entrou em contato com Santa Vitória do Palmar, que cedeu alguns medicamentos, mas, gente, é de se apavorar. Tu não ter insumos para as pessoas que estão passando mal, que estão lutando pela sobrevivência da vida. E o Oswaldir me relatou que tem uma filha que trabalha na UBA, lá em Rio Grande, tem 3 UTI, tinha 9. E aí, o que, que tu vai fazer? Aonde está o dinheiro? Aonde o governo se preparou? E quem paga é as famílias mais carentes, aquelas famílias que precisam. E, graças a Deus, entrei em contato também com o secretário Lucas, que eu tenho que agradecer pela a gentileza e a habilidade dele para me informar como é que estava essa paciente, que entrou em contato com a secretária Zarionara, que é de São José do Norte. Gente, faça favor o desespero que passa uma família que tem uma pessoa entubada e a pessoa está morrendo porque não tem insumos. Gente, eu não sei onde que nós vamos parar, mas porque falta de preparo do governo federal, como diz o vereador Luiz, de um louco que está na presidência, que não tem consideração com ninguém desse país, e cada vez morre mais gente, como trouxe aqui o relato do vereador Luiz. Nós batemos mais um dia de recorde de morte nesse país. Vamos ter responsabilidade. Quero que a dona Neuza consiga vencer, que não desista de viver, que não aconteça com nós, o nosso ex-prefeito Jorge Madruga, que lutou muito, que é um homem que a gente tem que lembrar, independente de partido ou cores partidárias, foi prefeito dessa terra, e escolheu São José do Norte para morar, onde fez a sua vida política, a sua vida profissional, e nós aqui nessa casa não podemos deixar passar. Então, eu quero dizer para as pessoas, se cuidem, porque essa doença ela é traiçoeira, ela mata, é invisível, e a gente fica apavorado. Também participei de uma reunião hoje à tarde, muito produtiva, lá no gabinete da prefeita, onde estava o secretário de governo, o vice-prefeito, o diretor da casa, Luiz Escobar, eu, a secretária do vereador Totoni, que foi de grande importância nós conversar. Nós temos tentando levar até Bujuru uma ambulância 24 horas. Por que 24 horas? Porque se nós continuar como está, as pessoas morrem antes de uma ambulância chegar em Bujuru. Bujuru é 1 hora de viagem daqui e 1 hora de lá para cá. E nós, foi a nossa luta de campanha política em batalhar para levar uma ambulância 24 horas para o terceiro distrito, onde fica à disposição com o motorista e uma técnica enfermagem, que vai salvar muitas vidas. E a prefeita está preocupada, ela conversou, nós estamos tentando fazer uma parceria e vamos fazer essa parceria pública e privada, que eu tenho certeza que as indústrias que tem no terceiro distrito vão dar contribuição, porque, sabe, vai ser muito importante para o terceiro distrito e para os próprios funcionários dessas empresas. Então, eu vi a vontade da prefeita, vi a vontade da equipe, e isso é importante. Outra coisa, a prefeita está mandando um funcionário da firma terceirizada permanente para Bujuru, para cuidar de fazer as podas, limpar as vias públicas. Isso é importante. E eu ainda dei uma ideia para a prefeita, temos sim que fazer, ou se não, manter lá uma subprefeitura em Bujuru que cuide do terceiro distrito, como tinha antigamente. E esse funcionário vai ficar lá para fazer a manutenção disso tudo e ainda vai varrer as ruas de Bujuru, que é importante, nós temos que dar condições para aquela gente que faz parte da nossa, aqui do município de São José do Norte, e recado um imposto para esse município. E nós iremos sempre, sim, iremos batalhar por Bujuru, porque Bujuru nós temos amigos, onde nos ajudaram, independente de cor partidária. Nós temos que levar condições ao nosso município. Então, isso nos deixou muito faceiro e muito alegre. Estava falando para o vereador Lincoln, Detran, a maior vitória que todos esses vereadores tiveram, todo nós, no contexto, não é de um, não é do outro. E a agilidade da equipe do ex-deputado Enio Bassio, que em 15 dias nós fizemos uma reunião e eles nos deram o retorno hoje, dizendo, vereador e prefeita, nós conseguimos uma solução. E a solução veio. A solução vai ser esses carros vão ser recolhidos para Rio Grande, no desmanche lá do seu Ireno, que o Detran entra com uma parceria pagando a barca para o empresário vir e ir. E nós temos só que agilizar uma reunião com os dois empresários para dar prioridade para eles passar. Foi só isso que o empresário pediu. Então, no momento que nós tivermos a reunião com a empresária Carmelise e com a Becker, nós já podemos dizer ao Detran que está tudo certo e já começa a arrecadar os carros para a cidade de Rio Grande, que será uma grande vitória nossa, porque a demanda que tinha para levar para Mostarda era um absurdo, onde as pessoas pagavam um absurdo, sem ter dinheiro para retirar o carro, que ficava lá, muitos carros ficaram lá. E nós, preocupados com isso, que isso aí já vem uma briga de lá da gestão passada, o vereador Cristino sabe disso, nós se incomodemos com o rapaz lá do pátio, se incomodemos com algum brigadiano aqui, que eu até levei uma represária, levaram o meu carro porque eu dei um laço aqui no plenário, e me levaram o carro. Porque eu fui levar uma pessoa doente, e eles não estavam nem fazendo batida, mas pegaram o meu carro. E eu, como estava atrasado, entreguei a chave para ele e fui embora de a pé ainda. Mas eu não posso reclamar, eu estava errado. Mas eu levei a repreensão por ter falado. Mas graças a Deus que conseguimos, com a ajuda do secretário, que conseguiu marcar a audiência, e nós fomos bem felizes. Hoje era uma felicidade que a vereadora Vanessa sabia disso aí, viu e participou da reunião. Então, isso nos deixa muito alegre, porque vem em benefício da nossa comunidade. Outra coisa que eu fiquei faceiro, que o secretário me disse, vereador, o horário já está sendo cumprido em Bujuru. É das 9 ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde. É isso que nós queremos, que as pessoas tenham condições de ser bem atendido, porque merece ser bem atendido. E o terceiro distrito é de grande importância para esse município. Não podemos esquecer aquela gente lá. E a prefeita me deu outra grande notícia, que vai fazer um mutirão em Bujuru para limpar as valetas, colocar alguns canos onde precisa. Isso eu estou feliz. Não é eu, é a Câmara, é todos os vereadores que tiveram voto naquela localidade. Então não adianta a gente querer levar os méritos. Na hora de buscar o voto, cada um sabe como é que buscar o seu voto. Quem faz é todos nós. E eu sempre digo e vou continuar dizendo, não importa quem faça, o importante é fazer. Quem tem que ganhar a comunidade. Quero dizer ao vereador Ronei, seu trabalho é sensacional, vereador. O senhor mostrou para muita gente que tem político diferenciado. E o senhor é um político diferenciado. O senhor está fazendo para o seu bairro e para a sua comunidade de grande importância, levando o recurso, levando as condições para as pessoas mais carentes. E o senhor sabe que o bairro Ferrari e o bairro Carlos Santos são os bairros mais carentes de São José do Norte. E nós temos que dar condições a essa gente. Nós temos que dar dignidade a essas pessoas que são carentes e precisam da nossa ajuda, porque eles nos elegem para nós ajudar eles. E nós temos que fazer a nossa parte. A gente fica triste quando não acontece, quando as coisas não acontecem. Isso eu fico triste. Triste mesmo. Entrei com trabalho também pedindo informação à Secretaria da Saúde. Qual é a demanda que tem de cirurgia para catarata? Se parou ou se não parou? Quantas pessoas têm que fazer cirurgia? E nós não podemos parar. Não é só a pandemia, nós temos as outras doenças. E pedindo, com a demanda de especialistas, que o nosso povo, a nossa comunidade está precisando. Em 2013, quando eu entrei nessa casa, nós tínhamos uma demanda de urologista. Uma demanda de urologista de 120. E as pessoas, para conseguir uma consulta com um especialista, levava 8 meses. Sem nós estar em pandemia, não está nada. Nós temos, sim, que fazer a nossa parte. A Secretaria da Saúde tem que fazer a parte dela. Mas nós temos os fiscalizadores do povo. Nós temos que fiscalizar. Se nós não fiscalizar, aí não tem por que o povo nos botou aqui. Está aí o vereador Ilandi, preocupado com a classe dele, que as pessoas estão sendo perseguidas, estão prendendo os caminhões lá em Osório, a Polícia Rodoviária Federal, que eu não entendo por que a Polícia Rodoviária Federal está prendendo. E o pescador está sendo tratado como um ladrão, um marginal, um pescador que tem a dignidade de ir para o mar, arriscar sua vida, buscar o seu sustento para ele e para sua família, e não consegue fazer isso, está sempre com o coração na mão, dizendo, lá vem o Ibama, lá vem a Patrã, e eles ainda tratam mal o pescador, não tratam com nenhuma educação. Então, quero dar o parabéns, vereador Irandi. É isso aí que a gente se faz. Cada um defende a sua classe, e o senhor é um grande defensor dessa classe pesqueira. Quero falar, as pessoas ficam brabas com o Nedinho, mas eu não vou deixar de falar. Se alguém tem medo de falar, é problema dos outros vereadores. A Guarda Municipal não está fazendo a parte dela. Nós aprovemos aqui dentro um projeto para multar as pessoas que estão sem máscara, e eles não multam ninguém. Eu tive que telefonar 2 vezes para o secretário de governo, porque ali naquela quadrinha, eu não tenho medo de repreensão. Na minha quadrinha, perto da minha casa, eram 30 jovens jogando bola no domingo. Chamemos o vereador, o ex-vereador e secretário de governo, chamou a Guarda Municipal. Eles chegaram quando estava escuro. E aí nem atuaram ninguém, só chegaram e todo mundo fugiu. Ah, aí eles dizem que a gente tem perseguição. Não é perseguição. Se é eles que têm que fazer a parte, tem que fazer. É a mesma coisa aqui, ó, na lancha, uma entrada do vírus, que essa empresária não está nem aí para nós. Essa empresária não quer saber da vida do próximo, que todo mundo fica ali aglomerado. Ela tem que cuidar das filas. Mas a fiscalização tem que fiscalizar. Se ela não cuidar, toca ali multa nela, que só sentindo no bolso que ela vai ver. Ela quer cada vez ficar mais rica. E a gente não pode concordar com isso. Eu não concordo. Por isso que eu vou entrar nessa briga com o vereador Luiz e com toda a Câmara. Nós temos, sim, que fundar uma autarquia aqui em São José do Norte, que só assim nós vamos conseguir fazer frente com ela. Só assim ela vai respeitar, porque quando não tem, quando não há, já vou concluir, vereador, quando não há uma concorrência, ela acha que é dono. Para concluir, quero mandar os meus pesos para a família da dona Anduína, uma grande mulher da localidade do Divisa, uma mulher humanitária, uma mulher que a gente chegava lá e nos atendia da melhor maneira possível. Meus pesos, e quem perdeu foi a localidade de Divisa, perdeu uma grande mulher de 101 anos, ia fazer quase 102 anos. Mas o meu muito obrigado e uma boa noite, e na próxima sessão estarei aqui. Com a palavra, o vereador Ronei Santos.
Primeiramente, queria dar o meu boa noite ao pessoal que está escutando a Rádio Cultura, ao pessoal que está nas redes sociais acompanhando a nossa sessão plenária. e dizer que, sim, fiquei muito feliz com essa chegada das 840 doses para a nossa comunidade aí, né? Mas que também fico preocupado com mais de 3 mil mortes, né? Vamos chegar daqui uns dias, tomara que não, mas é inevitável, a mais de 300 mil pessoas no país, né? E aí, diante desse contexto, eu analiso, né? A gente está dependendo de umas pessoas que não vão solucionar. De um lado, um diz que é gripezinha, que é cloroquina e não dá nada. O outro diz que Copa não faz com o hospital. O outro diz que a culpa é do vizinho. O outro diz que faltou dinheiro. E o povo está morrendo, 3 mil mortes por dia. Aonde é que nós vamos parar? Eu acho que se a gente não começar a cobrar, mesmo que sendo daqui, se cada Câmara de Vereadores cobrasse isso aí, que tem que ser priorizar compra de vacina. Não importa se vai sair do dinheiro do presidente, do secretário, do... Cara, é a vida das pessoas, a gente está lidando com a vida das pessoas. Mais de 3 mil mortes num dia. E seguidamente vamos chegar a 300 mil pessoas mortas no Brasil. Existe recurso, a gente sabe que existe. O que eles estão fazendo lá que eles não conseguem enxergar? O que tem que ser prioridade? É como já foi dito aqui, é os caras engravatados atrás de uma mesa? É fácil dar canetaço? É fácil dizer que é obrigado a ter revalida? Quando se tem todos os médicos à disposição dos hospitais particulares? Vem aqui para as periferias, para a cidade do interior, onde um médico ou dois atende toda a cidade, para ver se tu não vai querer, tu vai ficar preocupado. Se o cara fez uma faculdade, cara, eu acho que o mínimo de condições de atender ele tem. É importante, sim, que passe pelo CREMESP, mas eu acho que no momento de pandemia, tu não pode se apegar a isso. Tu tem que salvar as pessoas. Mas parece que não é com nós. Não é comigo que está acontecendo, é lá com o meu vizinho, deixa lá. Não é isso, cara. Se cada um... E se nós dependermos desses caras aí, estamos ralados. Nós temos que começar a cobrar daqui. E essas 540 doses são muito bem-vindas. Mas eu estou sabendo que já tem um consórcio, né, para comprar mais doses. Até agora o deputado Daniel me passou aqui que está tendo uma reunião para agilizar essas compras de doses. E a gente espera que é vacina para todos. É vacina já, é agora, não tem que esperar mais. Vamos esperar quantas ondas, quantas pessoas vão perder familiares, entes queridos, por simplesmente... por questões políticas, até digo eu, políticas. São pessoas que não estão nem aí para o cara, se tu morreu ou não. A gente só vale para eles na hora que está com o título eleitoral na mão. Bom, desculpa o desabafo em relação à vacina. Bom, quero também falar, fui procurado hoje e ainda toquei no nome do meu colega Irandi aqui. Essa perseguição, isso é uma perseguição, isso aí é crime. É porque é um crime causado dos órgãos contra os miúdos. Aí parece que não é nada, parece que é uma cobrança. Não, é crime. Se os caras estão pagando imposto na origem, igual eles estão pagando, sai nas notas. Ah, tem que ter 10, 20, não sei quantas notas. Cara, o que eles querem mais? Eles querem realmente acabar com a pescaria. Eles querem enfraquecer a categoria. Diga-se passagem, uma das categorias mais importantes que a nossa cidade... e para o Rio Grande do Sul. A pesca traz o ganha-pão de muitas pessoas, muitas famílias da nossa comunidade. E a gente tem que se juntar para defender essa categoria que sofre mais do que bandido, como disse o vereador presidente. Realmente eles sofrem. Por quê? Porque é um desmando. Se não tem essa lei, não é prevista, como é que eles conseguem enfiar água lá abaixo e prejudicar tantas pessoas? Isso aí vem se tornando repetitivo. Outras vezes eu andava aí com a arma enfiando o pé nos galpão, cara. Oh, tem um monte de coisa para... Eu não acredito que a gente não vai poder trabalhar mais. Está chegando num ponto que trabalhar é crime. Ou vamos fazer o quê, então? Vamos viver com 250 pila por mês? Eu quero que tu chega lá no secretário da pesca, dá R$250 para ele por mês, que espera, tu vai comer com isso aqui esse mês todo. Larga no Bolsonaro lá, 250 pila para ele. Cara, não pode. Aí o cara quer trabalhar, não pode. Vem para cá dar migalha para os caras. Tá errado. A pescaria tem que se unir mais às colônias aí, o senhor que trabalha com isso aí. É uma luta que tem que ter, tem que estar mais firme ainda, porque se a gente se abaixar para a primeira, que nem estão fazendo toda hora aí, toda hora perseguindo, vamos resistir, vamos defender esses caras, que eles são, sim, merecedores de todos os méritos. Todos os méritos que têm, e eu tiro meu chapéu para os pescadores. Também precisaram falar hoje, eu não pude participar pessoalmente, a minha assessora participou, da grande vitória, um avanço, né? Não é a vitória que a gente quer ainda, que a gente vai conseguir. E eu já falei, eu me comprometi com o pessoal da brigada, com o pessoal que tem os veículos aí. A gente tem, sim, que ter um pátio autorizado aqui na cidade. Mas já foi um grande avanço, um grande bem feito que aconteceu hoje, que em seguida vai ser possível levar quem, porventura, não estiver legalizado. Se for autuado, vão para Rio Grande. Já é um grande avanço. A gente não está aqui fazendo apologia e dizer anda sem estar legalizado, não. Mas eu acho que mesmo tu estando errado, tu não pode ser punido 3-4 vezes pelo mesmo erro. E isso é o que estava acontecendo. Eles puniam na multa, puniam no deslocamento, puniam no guincho. Então tinha certas vezes que tu deixava o teu veículo lá. Não pegava mais. Estava se tornando o quê? Uma indústria. Era uma indústria. Então, essa vitória foi muito importante, a articulação dos vereadores aí, eu deixo aqui o meu parabéns, que merece todo o mérito, e a população, com certeza, vai ficar muito bem com essa nova realidade aí que se assola aí em seguida para nós. Também precisava falar que ontem eu entrei com um trabalho por um DOC, 8h30 da manhã, para solucionar o problema lá da Rua 5 da cratera. Acabei de perguntar para a moça lá e ainda está aberta lá. Já caiu 3 ou 4 carros lá e pela beira. Daqui um pouco vai acontecer uma coisa pior. E a gente está aqui, não é que o meu fecha aqui que é mais importante que lá, não. Aquela rua, o fluxo é intenso de veículos e pessoas. Entendeu? A gente tem que dar uma agilizada nesses processos. São coisas, às vezes, simples. Tu vai ali, 2, 3 horas ali, o funcionário termina, soluciona. Já vai para o segundo, terceiro dia, e eu tenho medo que aconteça alguma coisa pior. Então, eu precisaria que o executivo desse um olhar melhor para aquilo ali. Também vou falar sobre a equipe...
Você é de uma parte, vereador?
Com certeza.
Eles já fizeram alguma coisa, botaram um monte de pau dentro do buraco.
Ah, eu vi aquilo ali. Aquilo ali, aí, né? Aí a população fica como? Né? Aí eu queria falar sobre a equipe da limpeza. Né? Eu andei fazendo um pedido aí de limpeza, e aí eles me falaram, que colocaram no cronograma, assim, e aí não aconteceu na primeira data que me falaram, e eu fui ver o que estava acontecendo, me deram uma segunda data, não aconteceu. Aí eu digo, não, peraí, vamos conversar. Alguma coisa está errada, né? Aí vieram me dizer que é o seguinte, que o cronograma deles é um, mas que toda hora realocam a equipe para outros lugares. Se não tem mais... Então contrata mais gente. Né? A população está esperando aí pela limpeza. Tem uma empresa terceirizada que está fazendo. Se não está conseguindo dar suporte com 10 funcionários, aumenta o número de funcionários. Ou o quê? Vamos esperar até quando? Senão vai ter lugares daí que quando tu vai passar, tu não vai enxergar o outro cara que tanto mato que tem. Eu falo isso que eu pedi ali na volta da escola e do Monteiro e do entreposto de pesca ali. Está um matagal e o pessoal não dá jeito. Eu sou solidário aos funcionários ali, que disseram que estão assoberbados, mas eu deixo aqui meu apelo ao executivo para que esteja melhorias nesse tipo de prestação de serviço, até para que a população não venha depois continuar com as suas reclamações, porque tu esperar 10 dias para fazer uma limpeza numa vala em plena cidade não tem cabimento. Também preciso falar hoje sobre a trabalho que eu entrei aqui, né? Trabalho que eu entrei para homenagear também, né? A luta solitária do Luiz lá, professor de história nosso, que quem dera tivéssemos 1000 Luizes aí com o intuito que ele tem, né? E dizer para o senhor, professor, que foi feito seu pedido, a gente vai aguardar e que o senhor não desista aí, que a gente mesmo, às vezes, não tendo condições de montar um grande aparato, mas no que tende a nossos esforços aqui, nós vamos dar o máximo para o senhor ter o mínimo de retorno do executivo aí, municipal, o senhor consiga fazer a sua limpeza aí e seja coletado e levado para um destino adequado. Também, a respeito da poda lá do Beco das Taquaras, da Travessa Brum, o que precisa falar? A gente tem que, as podas prever, antes de começar a época das maiores chuvas, tem que ser feita essa limpagem de drenos, né? Porque acaba, como já foi dito aqui pelo nobre colega Luiz Galtério, muitas pessoas acabam perdendo aí a safra. Tem gente que planta outras coisas além da cebola. E parece que as pessoas só dão bola na época da cebola, né? Eu vejo que na época da cebola tem bastante limpeza e aqui e ali. E na entre-safra tem gente que planta tomate, feijão, outras culturas. E é importante que a limpeza dos drenos seja feita permanentemente, né? Eu digo mais, eu não sei se já existe, mas deveria existir um cronograma e ser marcado, ó, tais dias vão para tal lugar, não só na hora que é pedido, né? É um monitoramento das vias de escoamento. Seria importantíssimo que tivesse um plano para regrar essas limpezas aí. Porque senão acaba que o que a gente recebe as demandas e faz, mas muitas coisas podem não chegar em nós e vai atingir igual as pessoas que moram nesses locais. Então é muito importante que tenha uma atenção melhor para essas drenagens aí, essas valas. Também preciso falar hoje sobre o ginásio de esportes, né? Estou me esperando aí. Eu ouvi dizer que ia ser inaugurado esse mês, mas não tive ainda a confirmação. Marquei uma reunião com a nossa prefeita essa semana aí, vai ser um dos temas que eu vou falar com ela, além da colocação de telas, que eu também não vi ainda ser colocada, e infelizmente tem sido quebrada mais janelas lá, janelas novas que foram colocadas. Me parte o coração ver aquilo ali, porque é um bem muito importante para a comunidade. A comunidade anseia muito para a reabertura daquele ginásio, mesmo que agora nós não temos como jogar, mas aquilo ali é um local que ele pode servir como refúgio aí para alguma intempérie. É um local bastante amplo que precisa ser devolvido à comunidade. Também vou falar hoje, cara, sobre o muro da cooperativa que está caído lá já faz não sei quanto tempo e ninguém dá jeito. Então, a semana que vem eu vou entrar com o trabalho. Eu esperei até agora, o cara da cooperativa não falou nada. Eu não sei se existe uma contrapartida com o município, mas tem que ser refeito aquilo lá, é um pedaço de muro, e a gente tem que dar um jeito naquilo lá. Senão vai cair o resto, próximo vento vai cair. E aí foi empregado um dinheiro público ali e está jogado as traças, né? O rapaz que está usando lá, como já disse, uma cooperativa de uma pessoa só também não é cooperativa, né? Deveria ter mais gente ali usufruindo. Infelizmente não tem, mas mesmo assim a gente não pode virar as costas. Eu também tenho uma dúvida que me assola há muito tempo e a gente vai ter que descobrir juntos isso aí. É sobre aquele prédio lá que fizeram na frente do EBR. Aquele prédio está parado lá, né? Com uma grande proporção de pessoas com residências debilitadas, aí eu não sei se é particular ou não, mas aquilo ali Tem uma coisa que me disse que ali é financiado com recurso público. Eu vou descobrir. Porque a gente não pode também deixar um empreendimento daquele tamanho ali ficar parado e quantas pessoas estão sem casas para morar, muitas aí morando precariamente. E a gente passa por ali um prédio enorme.
Só concede uma parte, vereador?
Sempre, sempre.
Só para lhe ajudar, aquele prédio é particular, é do grupo Suenk. Suenk? Suenk, aí de hotéis. Eu acho até que nós temos um povo muito, muito ordeiro, porque se é em outro lugar, os caras já tinham tomado conta.
Certamente, certamente. Né? Porque o tempo que está parado ali, vereador, eu não acredito que os caras estão rasgando dinheiro. Eu acho que não. Tem alguma coisa ali que aquele dinheiro não saiu do bolso do dono da empresa. Saiu de algum lugar aí que foi nós que paguemos. Eu digo até mais.
Será que foi do Odebrecht?
Para concluir, vereador.
Claro. Então tá. Para concluir, use máscara, mantenha distanciamento, álcool gel. Quem tiver que sair para trabalhar, se cuide. Quem puder, fique em casa. Foi dada uma flexibilização agora aí o pessoal começar a trabalhar, mas não é para invadir os locais, vamos ser cuidadosos, vamos respeitar o distanciamento. A gente está vendo que morreu mais de 3 mil pessoas hoje, as armas que nós temos agora estão chegando, a vacina aí seguidamente vai ser uma realidade. Então, a gente, vamos fazer a nossa parte, vamos se cuidar para não levar para os nossos familiares, para os nossos idosos, porque eu espero que nós tenhamos muitos e muitos dias juntos aí de vida e, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima sessão de novo. Uma boa noite e um abraço a todos.
Em explicações, pessoal, vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite.
15 minutos, Vanessa.
Boa noite aos colegas vereadores, assistência, a todos que nos acompanham na Rádio Cultura Rio Grandina, a Edilane, que trabalha na nossa assistência aí, que eu estou esperando o convite para tomar um café junto com ela lá na Rádio Clube. Tá? Hoje eu tenho tanta coisa para falar que o meu WhatsApp não parou um minuto na sessão plenária. Meu Facebook, marcações. Então, se eu estou aqui, não é para brincadeira, né? Então, hoje eu tenho muita coisa para falar e eu vou falar. Quero dar os parabéns ao vereador Ronei e o vereador Irandi pelas matérias de hoje, estão totalmente apoiados, e se é bom para a cidade, é ótimo para a comunidade. Então, tudo que aqui for pedido e for feito, e não importa de quem, de qual vereador sair, é para a comunidade e é importante para todos nós. Falando em vacina, quero dar os parabéns ao vereador Lincoln por ter aí dado uma notícia boa, que o meu WhatsApp estava aqui, uma moça me perguntando sobre as idades da vacina. Eu filmei o vereador Lincoln falando, mandei para ela, ela ficou totalmente agradecida. Disse para ela procurar na página da prefeitura, na rede social da prefeitura, na Facebook da prefeitura, que ali terão todas as informações. Mas o pessoal ficou grato. E é isso aí, é um avanço, né? Acredito que ainda temos muito ainda para avançar na função da vacina. Já, agradecendo ao Maciel e ao Ademilto, que são incansáveis na Secretaria da Saúde. Eu mando WhatsApp para eles, quando eles podem, eles me respondem, mas eu estou sempre informando as pessoas, principalmente no interior, vereador Lincoln, que fiz muitos cadastros de vacina lá e o pessoal fica ansioso, mas as informações eles me passam, eu repasso às pessoas, muito obrigada, e parabéns pelo grande trabalho que estão fazendo os diretores da Secretaria da Saúde. Falando em ofício, né? Hoje eu acordei com aquela vontade de mandar ofícios, né? A comunidade pede, eu vou e reivindico. Então, hoje nós mandamos ofício para nivelamento e manutenção na travessa do Beco do Matadouro, final da rua Álvaro Ribeiro Pereira. Mandamos ofício para a descida da rua Marcos de Miranda Armando, para manutenção até a rua 25 de outubro, que é a rua ali do nosso ex-vereador, Carlinhos Costa, pedir limpeza e manutenção no Beco do Lagoão e Avenida Perimetral. Pinturas de meio fio e lombadas nas localidades da Povoação da Barra e Quinta Secção da Barra. Pinturas e limpezas na rua Saturnino de Souza Velho e João Ribeiro do Amaral. E revitalização da sinalização da faixa de pedestres na rua Delfina da Cunha, Aragão Bozano e lombadas também da Aragão Bozano. Eu quero dar os parabéns aqui ao Paulo e o Bernadotte, que são a equipe da Secretaria de Trânsito, que estão sempre nos acompanhando e me mandam fotos de todas, de tudo que eles fazem, de todo o trabalho que eles fazem. Eles fazem um trabalho exemplar e eu não poderia deixar aqui de agradecer eles também. Há pouco tempo fui marcada na rede social, estava dando uma olhada aqui, pelo Rafael Ramos, né, um grande amigo, né, lá da Travessa 3 do Canastreiro, né, onde já pedi em ofício ao Executivo, conversei pessoalmente com a Prefeita Municipal, com o seu vice, conversei com o responsável do tratamento de esgoto. O que, que acontece? Eles dizem, ele me diz que lá precisa de uma boca de lobo. Ele mandou várias fotos agora na rede social, que está tudo alagado na rua dele lá. Eu pedi esse ofício no começo de fevereiro. Eu peço ao Executivo que tome providências e que ajude aqueles moradores daquela localidade. Rafael Ramos, pode me marcar a hora que precisar. Eu estou aqui para isso. Eu fui colocada aqui para isso, para reivindicações do povo, da comunidade, do interior, da cidade do interior, e é para isso que eu estou aqui. Então, podem me mandar as reivindicações que tiver que mandar, que serão encaminhadas ao Executivo. Também falando de podas, vereador Cristino, fui marcada pelo Gabriel Anchieta, um grande desportista lá da localidade do Fortaleza, que conheci ele nos diversos jogos que a gente ia lá no interior. E ele me marcou nas redes sociais pedindo, né, que eu fosse à localidade, que é ali do Retovado, do Parobé, de São Caetano, o Beco do Barranco, que precisava de limpezas na valetas e podas dos maricás. Expliquei para eles que, diariamente, na sessão plenária, os colegas Cristino, Irandi, todos os colegas aqui faziam esse pedido, né, que eu iria reforçar, mas que estava sendo encaminhado, e como hoje foi colocado aqui, né, vão encontrar a solução, como diz o vereador Cristino.
Parte, vereador.
Sim,
Vanessa,
com certeza.
Para a senhora, para lhe ajudar, foi hoje, foi dado um jeito na prefeitura, na máquina que faz as podas. Eu acho que eles vão começar a fazer as podas agora.
Sim.
A máquina está direita agora.
Sim, sim, o vereador Cristino planou há pouco tempo isso para nós aqui. E como eu passei para o colega lá, para o Gabriel Anchieta, vai ser solucionado. Agora temos a maior confirmação, Gabriel, que vai ser selecionado. Tá. Eu já agradeci aqui a equipe de trânsito. Também quero agradecer o pessoal da limpeza da cidade aí, né, que estão fazendo um belíssimo trabalho. Hoje eu estava vindo ali da amiga Cibele, que eu fui fazer um lanche na tarde, antes de vir para a sessão plenária. E eles estavam aqui com chuva, limpando aqui o nosso centro da cidade, estão de parabéns, né? Sabemos que temos muitos entulhos ainda para ser recolhidos, porque eu ando aí pela cidade e eu vejo muito montinhos de entulhos na frente das casas, eu vou lá, pergunto, as pessoas já pagaram o seu entulho, então que providencie rapidamente essa situação do entulho, porque o pessoal está reclamando que está demorando, né? Eu não sei se tem algum problema com o caminhão, amanhã eu já vou me informar, que hoje já me repassaram de 2, 3 entulhos lá que estão criando raiz já, mas eu vou me informar melhor sobre a situação. Bom, a comunidade, eu sou sempre grata, né? E tenho a dizer a todos aqui que vou trabalhar esses 4 anos, né? Tranquilamente, com tudo que as pessoas me reivindicar, com todos os pedidos que tiver que ser feito, aprovando projetos importantes dos colegas para a comunidade, né? E que uma próxima eleição, lá para frente, a Deus pertence. Né? O que me importa agora são os 4 anos que o povo me colocou aqui para trabalhar para eles. Né? Então, daqui para frente, a Deus pertence. E hoje eu fecho, né? Com um abraço lá ao pessoal do final da 15 de novembro, lá, que é a minha sogra, a Lena, meu sogro Nelson, aos amigos a Rosinha, a Sônia, a dona Luzinete e também ao professor Guto. O pessoal que me apoia um monte lá, né, que está sempre junto comigo, nas redes sociais me acompanhando. Um abraço a todos lá. E por hoje é só. Uma boa noite a todos e se cuidem.
Sobrou tempo, vereadora Vanessa.
Não tem problema.
Passemos para a explicação pessoal. O vereador Cristino de Matos Azevedo, que está nervoso. Está marcando, vereador.
Senhor, boa noite a todos que nos estão escutando nesse momento. Eu acho que podemos dar uma boa noite, já, embora que a sessão da Câmara iniciou às 5h30. Antes, por mim, de hoje, quero deixar bem claro que eu cheguei aqui nessa casa com... Para mim, já conversando até com alguns amigos na rua, que era mais importante que fosse ao vivo, quando na sessão é às 8h30, o pessoal gosta de escutar nesse horário, às 8h30, né? Às 8h30, às 11h30, eu acho que, no momento que o senhor decreta aí hoje, até a semana passada, nós estávamos aqui só até às 8 horas, né, verdade? Porque tinha o decreto, não podia passar das 8 horas, nem de outros departamentos viessem trabalhando, nós também não ia passar. Então, agora, já que mudou, nós podíamos passar das 8 horas. E eu acho que seria certo nós voltar das 8h30 às 11h30, que eu acho que era, para mim, seria melhor, tanto faz, porque hoje, até no estado, o futebol só estou jogando à noite, porque é melhor, por causa do problema do Covid. Então, nós, para vir aqui às 5h30, vir às 8h30, né? Vai falar, vereador.
Inclusive, o povo da campanha, e que está na pesca, o horário mais tarde, eu escuto bastante, em âmbito do Mato São Caetano. Só para contribuir com o amigo, tá?
Até quero mandar um abraço a todos, principalmente os pescadores, né? Principalmente para o meu funcionário que agora está pescando, que é o Gugu, que está lá. Ontem eu sei que ele estava na online me escutando aqui, vendo, não sei se hoje ele está, né? Dá um abraço para ele, né, o Nedinho? E para todos aqueles amigos que estão na escuta, principalmente o povo da pesca, e dizer, senhor, é do Irandi, que hoje me procuraram sobre o problema da pesca, né? Preocupados, os pescadores estão preocupados que não vão ter para que vender o camarão. Eu disse, olha, nem sabia disso aí, esse problema. Que olha aí, quando esse bama, esse patrão, essas coisas, quando eles invocam para tentar prejudicar na hora, a hora difícil, o ano que não dá camarão, o ano triste, eles não aparecem. O ano que eles não aparecem, mas se der o ano, esse ano, graças a Deus aí, é um ano que está tendo bom para o pescador. Nem todos, né, como diz, nem todos, em tudo, uns fazem mais, outros menos, mas ou menos esse ano está sendo uma safra de camarão boa. E eu ainda falei, olha, eu não sei se o Irandi está vendo isso aí. E realmente o Irandi estava lá em Rio Grande, nessa reunião, e a preocupação, né, do que é vender o produto, vender o camarão, que não tem, os compradores não podem comprar. Como foi falado aqui, pegam nota, pegam tudo, saem com o caminhão térmico, tudo certo, camarão congelado, que não sabe que chega lá no destino onde vai, até onde vai, chega com qualidade, sempre chegou, e aí, bom, tranquilidade, como é que, aí fica difícil, um momento como esse, né, temos que achar alguma maneira, como falou o vereador Irandi, até eu liguei para o meu deputado, que é o mesmo dele, que é o deputado Pompeu de Massa, e não, o Irandi já me falou já teve, sobre isso aí. Eu acho que quem hoje nós temos que buscar, talvez, a solução hoje tem que ser, essas leis só nos prejudicam. Hoje, quando eu pensei em concorrer a deputado, ser deputado estadual, eu pensava sempre nisso, brigar para a mudança de leis, que para nós, as leis hoje foram feitas, muitas leis só para nos prejudicar. E principalmente dessa área ambiental, olha, Tem coisas que não condizem com a realidade das coisas, principalmente para nós aqui, né? E eu acho que, mas nós temos que buscar os colegas que tem hoje, os deputados federais, eu acho que nós temos que buscar, Verandir, com a bancada gaúcha, para tentar conscientizar a bancada gaúcha nessa situação, para que mude alguma coisa lá, para que possa junto mudar. Esperemos sim que o Pompeu lá, que é o nosso deputado lá, que possa, junto com outros colegas lá, busque solução para nós. Porque nós aqui, nós precisamos fazer o quê? Nós briguemos, nós lutemos, mas não temos o poder, né? Que nem poderes e eles para que mude as leis. Então foi que hoje a preocupação, né? Daqui a pouco, como é que aí o pescador, como é que vai botar a rede? Hoje abaixar as redes, como se diz, se não sabe, amanhã não tem para quem vender o camarão. Aí é triste, realmente, um ano desse aí, um ano difícil que a gente está passando, né? Onde as pessoas estão hoje vão pescar para buscar sua sobrevivência, né? E realmente estamos fazendo um ano bom para a pescaria, um ano bom para a pesca, para o camarão. Iniciou cedo hoje. O camarão iniciou antes do prazo de iniciar, já estava dando camarão. E continua dando camarão até hoje, né? Espero que vai até que possa, né, que possa pescar esses 60 dias que falta, possa o pescador pescar, né? Realmente é importante mais para nós, é importante mais a economia do município, né? É muito importante mais, né, para o nosso povo, a nossa gente. Sabemos que hoje emprego é difícil, nós lutamos muitas vezes, né? Temos poucas indústrias no município, né? Tá aí o IBR, que muitas vezes nós coloca os de fora, os nossos não coloca, e no momento que possa, hoje, mesmo com a pescaria, que possa buscar a sobrevivência, buscar o pão de cada dia para sua família, não acontecer isso aí. Então, eu acho que é uma luta, eu acho que o Irandir sabe dessa área, é importante, né, que nós podemos lutar por isso aí. Acho que nós temos que se unir e lutar para tentar resolver esse problema. Também dizer também que hoje teve essa reunião online com o Detran, hoje, sobre o problema dos carros, que nós brigamos muito aqui nessa casa. Olha, o que eu mais falou o vereador presidente, o Nedinho, que nós brigamos na época aqui, que o pessoal, que os carros para ir para a Mostarda, o valor que era para levar uma moto, pagar R$ 2.800 de guincho, uma moto, levar uma moto, é lamentável. Sabemos que hoje, com o decreto estadual, hoje, se o carro só estiver muitos anos atrasado, mas atrasado só um ano, não, eles não podem guinchar mais. Tem direito de ir lá e pagar. Né? Foi uma, mas hoje, agora, há pouco tempo atrás, que foi um decreto estadual, aconteceu em outro lugar, o pessoal e o governador que fez isso aqui. Decreto que realmente que não guincha o carro, tem a direito de, no momento, ir lá, pagar, porque só, se está atrasado só apenas do 2020, como era, agora se estiver atrasado muito aí fica difícil, mas só. Então, quero dizer que não participei da reunião, mas fico contente de saber que parece que vão para levar para Rio Grande, que é mais próximo, só apenas está faltando só os empresários dar prioridade para o caminhão guincho levar o carro onde tiver. Isso aí acho que não vai ser difícil, acho que a gente pode marcar essa reunião lá com os empresários das duas barcas que fazem a travessia, e realmente isso aí vai acontecer, vai ser importante para a nossa comunidade, nossa gente, porque eu acho que nosso povo sofreu muito. Eu já vi, já presenciei coisas, olha, eu me lembro que até ajudei muito, senão ele, coitado, o Vicente, um caminhãozinho dele, só apenas porque se esqueceu de pagar naquele ano, atrasou, estava atrasado, parece que 2 ou 3 meses atrasado o caminhão, e ele saiu do caminhão fazer um frete para comprar leite para os filhos, que não estava meio mal, vou fazer um fretezinho. E pegaram o caminhão dele, levaram para a Mostarda, e foi um problema, parece que custou quase R$ 4.000. Para trazer o caminhão de volta. Então, isso aí é lamentável. Nós, na época, briguemos muito, né, Nedinho? Briguemos muito, nós realmente foi a... E hoje está sendo isso aí, é uma vitória para o nosso município aqui. Com certeza, tenho certeza que o valor não vai nem chegar perto do valor que é para levar até a Mostarda. E realmente, olha, para mim é um absurdo isso aí. Leva uma moto R$ 1.800. Se não aquele guicho, se levar 10 motos, vai ganhar R$ 28.000. Que cabe 10 motos em cima do caminhão no mesmo dia. Realmente, olha, é lamentável, mas esperamos que agora a situação está sendo resolvida, né? E esperamos essa reunião que teve hoje, que eu não participei, porque eu tentei até mas eu não tinha o link para que entrasse online, mas naquele momento era 1h30, até me lembrei, disse, ó, quem sabe não vai ter mais, não mandaram para mim, porque não, mas realmente teve, mas com certeza estava bem representado pelo nosso presidente, o executivo tal, talvez a prefeita, talvez a vereadora Vanessa, a assessoria do vereador Ronen também. Então, esperamos sim que agora nós buscar a solução aí com os próprios empresários aí das barcas para que isso realmente aconteça o que foi tratado na reunião. Então, esperamos que essa reunião foi muito proveitosa, que vai ganhar a nossa comunidade. Então, noite hoje também, que eu não participei ontem, né? São pessoais que nem teve, só 5 minutos, penso que foi, e eu me retirei, porque a pregação de pessoais não é obrigado o vereador continuar, né? E quero dar os meus pesos à família do ex-prefeito Jorge Madruga, né? Família e aqueles amigos, que tem, às vezes, tem momentos que tem amigos que são até mais que os parentes. Teve muitos amigos, né? Tem muitos amigos deles que vivem diariamente com eles. Então, esses amigos também, quero dar os pesos para esses amigos, junto com a sua família. Jorge Madruga, talvez, talvez seja o primeiro que quase que conheci o Madruga, que nós era nossa infância. Aqui no Norte, nós já tínhamos 10, 15 anos, eu me lembro que ele já, na época do Dair, ali, e nós sempre participávamos de jogos juntos, saía junto muitas vezes, aí o Madruga já... Depois, na política tinha aquilo, às vezes, não, se fosse do mesmo partido, talvez que tivesse mais convivência. Como ele era de um partido ou outro, não tinha muita convivência, mas é uma pessoa que eu aqui nessa casa, né, vereador Nedinho, até na mesma, vereador Nedinho era presidente e eu era o vice. E calhou que no momento que caçaram o prefeito Zeni, e eu fui eu que dei a posse para o... Naquela, quando foi prefeito, quem deu a posse ao Madruga fui eu. É uma pessoa que fez o seu trabalho, tenho certeza que contribuiu com o município naquele período que foi prefeito, né? Uma pessoa que, pelo que nós vimos, né, que, como foi na eleição passada, que até tinha vontade de ser candidato a prefeito, não foi, por mim tinha sido, que eu votei contra aquela cassação dele, né, para que ele não fosse candidato, mas que eu disse que não votaria contra nenhum prefeito, seja ele, seja que eu fosse. Ou se vier alguma para caçar prefeito, eu sempre disse, não. O último que eu fiz na época do Inácio, me arrependi, fiz contra a minha vontade, não prefeito nenhum que fosse, jamais eu voltaria contra a caçação. Se vier caçar prefeito, a justiça que caça. E eu não ia caçar. Então, por mim, e ele realmente, agora a gente vê a amizade, as pessoas que tem colocado, né, redes sociais, ele deixou muitos amigos, fez o trabalho dele, deixou um legado grande para o município de São José do Norte, vai ficar a lembrança dele para sempre São José do Norte. Então, quero dar meus pesos para a sua família, né? E os seus amigos, principalmente, que estavam sempre junto com ele. Então, e na noite de hoje, quero dizer que, como falou o vereador, hoje a gente sabe que temos aí num momento difícil, uma situação, esperamos que as coisas venham melhor, chegar essa... Como falou o vereador Link, vai chegar 800 e poucas mais vacinas para o nosso município. Esperamos, né, que cada dia que passa a gente vê. Ainda estava hoje, sempre escutando o jornal do almoço, vendo ali Caxias do Sul, outros municípios ali, que agora, já na sexta-feira, já vão vacinar com 70 anos. Eu digo, está diminuindo. Ainda brincando ainda em casa, está perto de chegar a minha vez. Né? Então esperamos, né? A gente não está muito longe disso. Mas esperamos.
Permite uma parte, vereador, para ele deixar uma noite bem feliz aí com sua família? A sua idade, lhe perguntar a sua idade.
Hoje temos 62.
Ah, não. Achei que era 70.
Não, aí está muito longe.
Eu ia dar uma informação boa, mas não chegou ainda.
70, mas essa semana vacina 70 anos no município do Zé Norte? Ah, bom, mas notícia muito boa, né? Eu vi outros municípios dizendo que ia vacinar a partir de sexta-feira que ia ser de 70 anos para cima. Então, pronto, a gente fica contente, esperamos que as coisas possa realmente chegar a vacina para cada vez diminuindo mais, que não demore muito chegar para todos, né? Que hoje a gente sabe que a situação é difícil, a gente vê. E como falou o vereador Nedinho há pouco tempo, bom, a gente vê muitas vezes a aglomeração de jovens, Bom, é lamentável, né? A gente vê num lugar, numa esquina, um jogando futebol. Olha, acho que tinha que, olha, esses aí tinham que dar respeito, que sei que eles são jovens, mas eles têm que pensar que pode daqui a pouco levar para o idoso lá em casa, pode levar, daqui a pouco ele agarra um lugar que está que o vírus ali e leva para casa. Então, acho que a gente tem que continuar se cuidando. Como eu digo, a gente sabe que aqueles que puderem ficar em casa, eu não paro em casa, como eu digo, se eu estou aqui na sessão da Câmara, porque eu não paro em casa? Se eu não, né, eu estou sempre, mas a gente se cuida, sempre se cuidando, sempre não procurando, sempre não se aproximar muito de, né, de assim, muitas vezes, você, não precisa estar próximo, não precisa estar abraçando, não precisa estar, né, mas a gente deve se cuidar, sempre com álcool gel, com máscara, é importante, e nós temos nesse momento que as coisas possam melhorar, é o que nós desejamos, né? Que hoje é uma epidemia que tocou, e hoje colocou uma parada, principalmente não foi só no nosso município, não foi só no nosso estado, nem no nosso país, foi no mundo inteiro, realmente, e só tem um que possa resolver tudo isso, só Deus. Esperemos que isso aí, que Deus possa olhar no momento e ver que realmente, será que foi uma prova para ver quem, né, quem estava, muitas vezes, porque as pessoas, ninguém ia mostrar para que ninguém é mais que ninguém, todos nós somos iguais, então não adianta no momento ter dinheiro.
10 segundos para concluir, vereador.
Então, na noite de hoje, eu quero agradecer, né, vereador, e dar uma boa noite a todos, e fiquem todos com Deus, que esperamos que as coisas melhorem. Muito obrigado.
Quero dizer aos colegas vereadores que, para mim, não tem problema nenhum nós passar as sessões para as 8h30. Só temos que ver como é que vai ficar a bandeira, e se a maioria concordar, eu não tenho objeção nenhuma. Quero dar uma boa noite a todos, aos vereadores, à vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, ao Vitor, ao Chacal, ao Luiz Escobar, e que Deus nos proteja. E convoco os vereadores para a sessão do dia 29/3/2001. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.